Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos então iniciar os nossos trabalhos. No ponto de informações, eu gostaria de dar nota de duas questões. O senhor deputado André Silva, do PAN, solicitou o adiamento do ponto 7 e visto que no ponto 7 há efetivamente dois projetos de lei do PAN e uma proposta de lei do Governo, entendo que o pedido de adiamento deve ser entendido apenas no que respeita aos projetos da autoria do PAN e que não prejudicarão, se for assim o nosso entendimento, a nova apreciação na generalidade da proposta de lei do Governo sobre o exercício da liberdade sindical.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, eu não, por defeito meu, não consegui compreender.
Tudo o que disse ou apenas... Só a parte final. O remate é que é meu entendimento que o pedido de adiamento da apreciação dos dois projetos de lei do PAN, que dizem respeito ao crime de maus-tratos a animais e artigos conexos, portanto, o confinamento excessivo de animais de companhia, que se deve referir apenas a estes, uma vez que, provavelmente até por lapso, terá sido associado, por integrar também o ponto 7, a proposta de lei do Governo, que diz respeito ao exercício da liberdade sindical e direitos de organização coletiva e participação do pessoal da Polícia de Segurança Pública com funções policiais. Portanto, a não ser que não haja condições para procedermos à nova apreciação na generalidade, entendo que o pedido do PAN não é relevante quanto a esta proposta de lei. Portanto, passaram todas na generalidade, não é? Uma outra questão, uma questão metodológica que queria submeter à vossa apreciação é o facto de 15 iniciativas legislativas relativas à violência doméstica terem baixado a esta comissão para nova apreciação e, atendendo ao calendário em que nos inscrevemos, penso que dificilmente poderemos dar conta deste recado sem criar ou um grupo de trabalho especificamente para este efeito, mais um grupo de trabalho, ou, eventualmente, remeter à subcomissão para a igualdade e não discriminação este conjunto de iniciativas. E gostaria de ter a vossa sensibilidade e opinião para tomarmos... Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito boa tarde a todos e a todos, Sr. Presidente, muito obrigada. Eu penso que o mais sensato seria fazer o que fizemos noutras circunstâncias similares, nomeadamente quando foi o conjunto também muito grande de diplomas relativos à concretização da Convenção de Istambul, em que fizemos um grupo de trabalho, dada a complexidade das matérias, a grande tecnicidade jurídica que envolve, e as entidades têm que ser ouvidas, ou os pareceres escritos, e os pareceres escritos que têm de ser requeridos. Não penso que seja um tipo de matéria que possa ser remetida para a subcomissão. Acho que deve seguir o procedimento que foi seguido, nomeadamente na convenção da concretização da Convenção de Istambul, um grupo de trabalho, sim.
Preferência. Pergunto-se...
Sr. Presidente.
O Sr. Deputado José Marques Guedes.
Ó Sr. Presidente, como calcula para o PSD e eventualmente para o PS, mais um menos um grupo de trabalho, não causa uma perturbação para ir além, porque tem muitos deputados. Já não sei se é a mesma coisa para os partidos. E, portanto, eu acho que deve-se ter em consideração, é um bocadinho a posição dos partidos que têm menos deputados nesta comissão e que, enfim...
Se os partidos com menor expressão se sentem representados pela intervenção do Sr. Deputado Luís Marques Guedes... Sr. Deputada Sandra Cunha, faça favor.
Da parte do Bloco de Esquerda, nós, aliás, também estávamos precisamente a pensar que a formação do grupo de trabalho seria o mais adequado para tratar, porque são matérias, são bastantes projetos e, portanto...
Está entregue.
Estou perfeitamente disponível.
Para muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Filipe, pediu também a palavra. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, eu queria dizer que me sinto inteiramente representado no que disse o Sr. Deputado Marques Guedes. É um facto, nós de facto temos dificuldade com a multiplicação de grupos de trabalho que existem. Embora, com toda a franqueza, também como o Sr. Deputado Marques muitas vezes diz, é difícil trazer para o plenário da Comissão um número tão significativo de iniciativas legislativas. Mas a sugestão que eu queria fazer é outra, é metodológica, tem que ver com esse processo, mas não é metodológica, que é o seguinte... É que houve aqui uma houve nestas iniciativas legislativas, a maior parte delas incide sobre o crime de violência doméstica, mas há algumas que incidem sobre um outro tipo de crime, que é o crime de perseguição. E são muito consensuais, as iniciativas são muito semelhantes. E eu creio que nós podíamos, ou na subcomissão, ou no grupo de trabalho, ou como for, resolver o problema do crime de perseguição, que é fácil, creio eu, de resolver... E poder autonomizar essas iniciativas e poder votá-las sem prejuízo depois de continuar a discussão sobre violência doméstica, porque eu acho que não vale a pena, dado o grau de consciência que existe sobre a matéria, sendo uma alteração tão cirúrgica, não vale a pena esperar por todo o pacote para legislar sobre o crime de perseguição.
Portanto, se bem entendi, o Sr. Deputado Filipe sugeria que fossem autonomizados deste pacote de 15 iniciativas as que dizem respeito ao crime de perseguição e que as restantes pudessem ser abordadas no quadro de um grupo de trabalho. Portanto, penso que está aqui iminente um consenso que eventualmente poderá ser estragado pela Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Todo, Sr. Presidente, desta vez a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva acede ao pedido do PCP e concorda com ele. De facto, faz tudo por uma vez na vida. O CDS entende que sim, que faz sentido. Que os projetos relativos ao crime de perseguição, que são de resto praticamente iguais e, portanto, não há nada de extraordinário para tratar neles e, por isso, faz sentido que avancem já de imediato. Quanto aos demais, o CDS tem mais uma vez o problema da criação de um novo grupo de trabalho onde tem muita dificuldade em estar representado e, portanto, parecer-nos-ia melhor que a questão fosse dirimida no âmbito da subcomissão de igualdade que existe para esse efeito e que, francamente, para nós era francamente mais fácil, mas será como entenderem, porque não nos causa grande moça, temos dificuldade numa e noutra coisa, portanto, obrigado.
Muito obrigado. A Sra. Deputada Vânia Dias da Silva introduziu uma variável que, depois de aliviado da carga relativa aos crimes de perseguição, de poderem ser remetidos para a Subcomissão para a Igualdade, as iniciativas relativas à violência doméstica, com exclusão desses. A Sra. Deputada Sandra Pereira tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para dizer, naturalmente, que nós concordámos, até falámos isso entre todos, em isto ser escrutinado na subcomissão. Agora, lamento estragar o consenso, mas parecer-me-ia de toda a oportunidade, já que provavelmente a subcomissão irá ouvir alguns especialistas, e embora percebendo aquilo que o Sr. Deputado António Filipe disse relativamente ao consenso que existe, também aproveitaríamos para ouvir as entidades sobre estes projetos de lei, tendo em conta alguma sistemática que até poderá existir nas alterações à lei. Portanto, não me pareceria descipiendo que não se ouvisse também entidades que iremos chamar no âmbito do crime de violência doméstica relativamente ao crime de perseguição e ao alargamento das medidas de coação que estão previstas.
Mas, portanto, a proposta da Sra. Deputada Sandra Pereira é no sentido de baixar à Subcomissão para a Igualdade todos com a exclusão dos que dizem respeito Não, incluindo... Ah, então temos aqui um teste de... um inquérito de resposta múltipla.
Posso...
Sr. Deputado Carlos Peixoto, tem a palavra.
Aportar uma outra. Não é para criar confusão, mas talvez para pôr aqui alguma ordem nisto. Nós não temos nenhum tipo de oposição à proposta... Quer dizer, não temos nenhuma oposição à, digamos, à desagregação, à separação do projeto do stalking proposta pelo Sr. Deputado António Filipe. A questão é saber onde é que estes projetos em conjunto vão ser discutidos, se é na subcomissão da Igualdade ou se é nesta comissão. É que a subcomissão da Igualdade não tem competências para estar a discutir matéria de alteração ao Código Penal, que é o caso do crime de perseguição. E, portanto, não nos parece que essa discussão seja feita no âmbito da subcomissão. Mas também tem razão a minha colega, a deputada Sandra Pereira, no fundo, de aproveitar aquilo que serão as audições no âmbito dos crimes, digamos, dos projetos de violência doméstica, para também os auditados se pronunciarem sobre esta questão. E, portanto, temos só esta dificuldade, quer dizer, saber se essa discussão viola ou não viola as competências da Subcomissão de Igualdade, se for lá feita. A mim parecia mais razoável que fosse feita em sede de primeira comissão.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Anastácio, faz o favor.
Sr. Presidente, eu aqui acompanho, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha o entendimento do deputado Carlos Peixoto, particularmente na parte em que entende que estas matérias que estão a ser objeto de análise e que estão aqui em causa, em concreto, são matérias que, da nossa perspectiva, cabem no âmbito das competências da primeira comissão. E, por isso, na nossa perspectiva, deveria encontrar-se uma formulação de organização de trabalho da primeira comissão no sentido de se poder, portanto, fazer esse trabalho. Era essa a nossa visão sobre o problema. O grupo de trabalho é uma emanação da primeira comissão. Aqui estamos a falar...
Vão ser as pessoas da
está a referir apenas...
A nossa parte não haveria inconveniente que fosse na sua globalidade, mas aceitamos perfeitamente a sugestão do Sr. Deputado António Filipe, de autonomizar os diplomas sobre a questão da perseguição e que se deixe os outros para o trabalho conjunto, que será mais difícil e mais complexo.
Penso que... A síntese que podemos fazer das várias opiniões expressas iria no sentido de que as alterações ao Código Penal relativas ao crime de perseguição seriam apreciadas na Comissão de Assuntos Constitucionais e para as propostas relativas ao crime de violência doméstica. Essas seriam tratadas na Subcomissão para a Igualdade enquanto grupo de trabalho. É isto?
Não foi?
Sim,
não foi
na Subcomissão para a Igualdade, enquanto ou analogicamente.
Sr. Presidente, se me é permitido, não foi isso que eu disse.
Faz a favor.
Disse que as outras, as da perseguição, poderiam ser, com certeza, na primeira comissão e separadas autonomamente. As outras tratadas na primeira comissão sobre os termos em que a primeira comissão entendesse em organizar-se, ou em trabalho plenário ou em grupo de trabalho. Foi esse o entendimento que eu expressei.
Muito obrigado. Penso que há um entendimento maioritário no sentido da preferência pela criação de um grupo de trabalho, de um novo grupo de trabalho, constituído nos termos que entenderem mais adequado, não é? para o conjunto de iniciativas que estão em causa e sendo assim, adotaremos esta metodologia. Muito bem. O grupo de trabalho que se vier a constituir, e pedia que o mais brevemente possível me indicassem a respectiva composição, o grupo de trabalho que vamos constituir irá então ocupar-se da totalidade das iniciativas.
Sr. Presidente,
sim.
Permite. Então vai ser constituído um grupo de trabalho, não é? É essa a solução. Então, certo. Depois será indicado posteriormente a composição dos membros do grupo de trabalho. Ok.
Das questões em apreço. A Subcomissão para a Igualdade faz parte da Comissão dos Assuntos Constitucionais. Senhora Deputada Elza Paes, tem a palavra.
Se me permite, eu gostaria então de perceber, acho que não percebi bem, quantos grupos de trabalho irão ser criados. Irão ser criados um grupo de trabalho para as questões do stalking
e um único para as questões
da violência doméstica. Não. Um grupo de trabalho para todas as questões.
Um único grupo de trabalho da Comissão de Assuntos Constitucionais.
Ok, portanto é um trabalho que então não será trabalhado no âmbito da subcomissão, tal como foram as leis que aqui foram aprovadas relativamente à representação equilibrada, portanto, adotar-se-á relativamente a esta matéria uma metodologia diferente daquela que foi adotada relativamente a essas leis. Registo, acho que era um trabalho que podia perfeitamente ser feito no âmbito da Subcomissão da Igualdade, até porque os deputados que normalmente vão para estes grupos de trabalho são os deputados, neste caso as deputadas, da Subcomissão da Igualdade. Portanto, penso que estaremos aqui a duplicar trabalho, mas se a Comissão assim o entender, é soberana e obviamente acataremos a decisão que aqui for tomada.
A coordenação do grupo de trabalho caberá ao PSD. A coordenação, segundo
as regras.
Temos um projeto de lei do PS que altera o Código Civil relativamente ao princípio da residência alternada. Este projeto de lei carece da nomeação de um relator, que será a Sra. Deputada Andréia Neto. Muito bem, portanto, não havendo objeção, a Sra. Deputada Andréia Neto fica com a responsabilidade da residência alternada. E precisamos de nomear um relator para o relatório Portugal na União Europeia 2018. Pergunto quem se voluntariza para o Portugal da União Europeia 2018. Quem foram os adriados? Foi. Sim. Eu penso que terá sido a Sra. Deputada Susana Amador, autora do relatório de 2017. Pergunto ao Grupo Parlamentar do PS, se continuar a ser assim. Estamos no ponto 3, Sr. Deputado.
Falou o prazo para que...
É dia 14.
14 de maio. Perguntei se...
Para ficar com o grupo parlamentar do PS, depois indicamos, está bem?
E indica-nos no final da reunião. Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica então assim. E vamos então entrar no ponto 4 da ordem de trabalhos. O projeto de lei número 146, apresentado pelo Sr. Deputado independente Paulo Trigo Pereira, que alarga os direitos de cidadania no âmbito das iniciativas legislativas dos cidadãos. Conforme os precedentes aplicáveis, começaríamos por ouvir a apresentação do projeto de lei pelo Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira e, de seguida, ouviríamos a apresentação do relatório elaborado pela Sra. Deputada Andreia Neto. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas, e em particular a Sra. Deputada Relatora Andreia Neto. Vou apresentar sucintamente esta iniciativa legislativa. Basicamente ela incide, é a quarta alteração, proposta de quarta alteração à lei de iniciativa legislativa do cidadão. Como é sabido, a Constituição da República Portuguesa prevê, em vários artigos, e advoga a importância da participação dos cidadãos na vida política e prevê no artigo 167 que a iniciativa legislativa dos cidadãos. Na sequência desse artigo, digamos, da Constituição, foi aprovada uma lei, que é a Lei 17 de 2003, que já teve três alterações para implementar este direito. E essas alterações todas foram no sentido de alargar o âmbito desse direito. E como é que se alargou? Alargou-se de duas maneiras, a meu ver, fundamentais. No início eram necessárias 23 mil assinaturas, 35 mil assinaturas para apresentar uma iniciativa legislativa e numa das alterações foi reduzido para 20 mil. Faço lembrar que, por exemplo, para os partidos políticos, para criar um partido político é muito menos. Outra alteração relevante nesta lei foi a criação de uma plataforma eletrónica na Assembleia da República que permite aos cidadãos, digamos, assinar e subscreverem uma iniciativa legislativa. Portanto, tem havido aqui um movimento no sentido que eu acho que é correto, que é de reforço da cidadania, sem cair em populismos, mas de reforço da cidadania. E, curiosamente, eu estive a analisar a história da aprovação dessa lei e, na altura, quando se definiu o âmbito de aplicação, houve vários partidos que defenderam até uma proposta muito semelhante àquela que eu estou a apresentar. Estava cá, se calhar, o deputado Marcos Guedes, um deles era o PSD. Eu, obviamente, não sendo economista e não jurista, eu falei com, não será a sorte, mas sou amigo de alguns dos grandes constitucionalistas portugueses e, suscitei a questão. E a questão é esta, quer dizer, é que das matérias de reserva absoluta da Assembleia da República, sabe Deus porquê, há apenas uma alínea que hoje os cidadãos podem ter uma iniciativa legislativa, que é a Lei de Bases do Ensino. Todas as outras não podem ter. E todas as outras são matérias muito, muito importantes. E, portanto, a opinião unânime, depois, entretanto, também já falei com deputados aqui desta Casa, a opinião unânime é que o conceito, e eu cito Gomes Tanutilho e Vital Moreira, mas a opinião unânime é que a reserva absoluta é a reserva absoluta de legislação, não é a reserva absoluta de iniciativa legislativa. E há uma única linha, dentro daquelas de reserva absoluta da Assembleia da República, há uma única, que é a linha J, e que tem a ver com as eleições dos deputados às Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas, que expressamente é atribuído pela Constituição às Assembleias Legislativas Regionais a iniciativa legislativa. E, portanto, digamos assim, com exceção dessa alínea J do artigo 164, todas as outras matérias de reserva absoluta, a proposta que aqui está é que possam ser objeto de iniciativa legislativa, e são matérias, algumas delas, muitas delas relevantes. Vou dar um exemplo concreto, mas há mais. Hoje em dia, se os cidadãos, sejam 20 mil, que é o mínimo que é necessário, 50 mil ou 1 milhão, quiserem fazer uma proposta de iniciativa legislativa de alteração ao sistema eleitoral, não podem fazer, porque está dentro da reserva absoluta da Assembleia da República. E, portanto, eu hoje ainda não encontrei nenhum constitucionalista que me diga o contrário, e parece uma coisa razoável. E se esta proposta puder fazer o seu caminho, eu espero que sim, obviamente reforçará os direitos de cidadania e de participação democrática dos cidadãos. Eu fiz também um levantamento, e fiz isso para uma intervenção que tive na Assembleia da República, no plenário, das 7 iniciativas legislativas, porque depois também posso perguntar, mas isto tem alguma eficácia? Bom, houve 7 desde 2003, e dessas 7, Apenas uma foi reprovada. Há uma que ainda está em processo legislativo e as outras 5 foram aprovadas. Ainda há pouco tempo tivemos, nesta legislatura, aquela questão das farmácias hospitalares, bem se recordam, que também foi aprovada. Essa é a tal que está em processo em curso. É uma forma de mobilização dos cidadãos, é uma forma de participação dos cidadãos, mantém-se a reserva absoluta da Assembleia da República, porque o legislador é esta casa, continua a ser esta casa, e, portanto, espero, sinceramente, que esta proposta possa merecer o mais amplo apoio nesta casa, mas veremos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Vamos agora passar então à apresentação do relatório. Sr. Deputado André Neto, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Vou então passar à apresentação do presente relatório, embora todos os considerandos e toda a apresentação que foi feita pelo Sr. Deputado pouco há a acrescentar, no entanto, vou fazer algumas considerações, designadamente para dizer que este projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais. Relativamente ao objeto, ao conteúdo e à motivação da iniciativa, que também já foi explicada pelo Sr. Deputado, mas reforçar, portanto, que ela pretende alterar a linha D do artigo 3º da Lei 17/2003 de 4 de junho, que é a lei relativa à iniciativa legislativa dos cidadãos, no sentido precisamente de permitir que os cidadãos possam apresentar iniciativas legislativas em relação a matérias incluídas na reserva absoluta da competência legislativa da Assembleia da República, com exceção da matéria prevista na linha J do artigo 164 da Constituição, ou seja, das eleições dos deputados às Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas, por estas serem matérias reservadas à iniciativa das Regiões Autónomas. Depois, o Sr. Deputado não inscrito Paulo Trigo Pereira considera que a atual redação constitui um obstáculo à concretização do princípio da participação na vida pública e diz, precisamente na exposição de motivos, e considera também que esta alteração se afigura como, que o que está em vigor se afigura como elemento de afastamento entre os cidadãos e a Assembleia da República, que representa os cidadãos, e que contribui desta forma também para, de certa maneira, alimentar o desencanto dos partidos, o sentimento de falta da capacidade de resposta das instituições aos problemas dos cidadãos. Queria salientar também aqui, relativamente aos antecedentes, recordar as propostas iniciais dos diversos grupos parlamentares em relação a esta matéria específica, e elas são elencadas no relatório que apresento, designadamente do Bloco de Esquerda, do Partido Socialista, do PCP, do PSD e do CDS, que vêm enumeradas na página 4. Relativamente à minha opinião, não a vou manifestar nesta sede, o que de resto é facultativo. E, portanto, assim sendo, e para concluir, reforçar que o presente projeto reúne os requisitos constitucionais e regimentais para depois ser discutido e votado em sessão plenária. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Andreia Neto. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, do ponto de vista relativamente à questão do parecer, já lá ia ao parecer, porque acho que a senhora deputada relatora fez muito bem em juntar ao parecer as propostas originais que deram, dos vários partidos que deram depois lugar à formulação atual da lei, embora eu pense, e já ia explicar porquê, que a lei atual precisava de ser revista na maneira como está construída. E há uma questão que eu também queria colocar ao senhor deputado Paulo Trigo Pereira, precisamente pela mesma razão. Vamos lá ver. Quanto àquilo que foi a apresentação que o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira fez, da parte do PSD, bate rigorosamente certo com aquela que era a proposta originária na altura do PSD e do CDS-PP, porque em 2003 havia uma coligação entre os dois partidos e a apresentação do projeto na altura foi uma apresentação conjunta. O PSD e o CDS-PP propunham rigorosamente aquilo que o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira acabou de referir. Só que, com o devido respeito, a proposta que o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira apresentou não bate certo com aquilo que foi a apresentação que ele aqui disse. Porque o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira mantém em vigor, na sua proposta, as alíneas E e F, A linha E diz respeito a amnistias e perdões genéricos e a linha F diz respeito a matérias de natureza orçamental, tributária ou aduaneira. Ou seja, na altura da aprovação da lei, e eu sei porque na altura era deputado, eu estava aqui, lembro-me, enfim, mais ou menos, não consigo recordar tudo, mas a solução que vingou na lei acabou por ser uma solução de compromisso para se obter a unanimidade. De resto, esta lei foi aprovada na altura por unanimidade. E um compromisso porque o Partido Socialista tinha uma visão mais redutora, era o único partido que tinha uma visão redutora. O PCP tinha uma proposta muito similar, como a senhora deputada relatora coloca aqui, à do PSD e do CDS. O Bloco de Esquerda, embora com alguns problemas, algumas deficiências técnicas na sua proposta, também ia no mesmo sentido. O Partido Socialista é que apertava a malha e acabou, para se obter um compromisso de unanimidade na aprovação da lei, por se aceitar uma redação da lei que é... não deixa de fora apenas as matérias que acabou de referir das regiões autónomas, mas também outras, e o Sr. Deputado agora não mexe nelas. Esta era a primeira questão que eu lhe queria colocar, porque na sua apresentação pareceu-me ser seu entendimento de que todas as matérias, desde que não conflituam com direitos reservados constitucionalmente, devem poder ser objeto de... Ora, as questões orçamentais, sim, que tem uma reserva constitucional de iniciativa por parte do Governo. Mas as outras não, as tributárias e por aí fora não. E, portanto, a primeira pergunta que eu aqui lhe deixo. Além disso, chamava a atenção, Sr. Presidente, tecnicamente, para uma questão. É evidente que é uma questão que só podemos tratar depois na especialidade, assim este diploma tenha uma apreciação da generalidade favorável da parte do plenário. Isso vai achar aqui, e que é o seguinte, há uma confusão que já está na lei, na redação atual da lei, e que é responsabilidade do tal compromisso que na altura se tentou gizar entre todos os partidos para obter a unanimidade, há uma confusão entre aquilo que é as matérias legislativas da competência da Assembleia da República e aquilo que são o poder de iniciativa. Porque matérias, a Assembleia tem tudo, exceto a organização e funcionamento do Governo. Tudo, inclusive orçamento. Inclusive estatutos e leis eleitorais dos Açores e da Madeira. A Assembleia, em termos de matérias, tem competência legislativa para legislar sobre essas matérias. E legisla. As leis que aprovam os estatutos, que aprovam os orçamentos, que são leis da Assembleia. Portanto, há que separar aquilo que é o poder de iniciativa, tecnicamente, aquilo que é o poder de iniciativa daquilo que são as matérias. Ora, a forma como esta norma, o artigo 3º, que aqui é alterado nas suas alíneas, o seu proémio não é mexido, o proémio fala nas matérias. Ora, se são as matérias, não basta cá pôr a questão da lei eleitoral, porque também tem que se cá pôr a questão dos estatutos, porque era o que faltava, que um deputado não possa apresentar, um grupo parlamentar não possa apresentar uma iniciativa legislativa para alterar os estatutos dos Açores e da Madeira, porque a Constituição não permite, e um conjunto de cidadãos o pudesse fazer, até porque seria inconstitucional. E, portanto, a segunda questão, que é uma questão, a primeira é a questão substantiva, é aquela que interessa. A segunda é uma questão que temos que cuidar depois na especialidade. Eu acho, verdadeiramente, que a levar por diante a proposta, ou se retoma uma das redações, a do PSD, do CDS ou do PCP, originárias para este artigo 3º, artigo 3º, sim, exatamente, artigo 3º da lei, ou então a manter-se as exceções pontuais das amnistias, dos perdões genéricos e das matérias financeiras e tributárias, então o que se deve fazer não é alterar esta alínea D, a atual alínea D deve ser pura e simplesmente eliminada, e deve-se alterar a alínea C, onde está as matérias, onde está erradamente na lei atual, as matérias reservadas pela Constituição às Assembleias Legislativas Regionais. As reservadas pela Constituição às Assembleias Legislativas Regionais são aquelas do artigo das competências das Assembleias Legislativas Regionais. O que está em causa aqui não é as matérias, é as iniciativas. São coisas diferentes. A reserva de iniciativa existe sobre os estatutos político-administrativos e sobre as leis eleitorais das regiões, embora a competência de matéria legislativa seja da Assembleia. E, portanto, há esta confusão, penso que se não me fiz entender, foi deficiência minha, é uma matéria para tratar na especialidade, e ainda bem que a senhora deputada relatora colocou aqui para a gente perceber bem essas diferenças, Mas fica a questão substantiva, e essa é que eu interpelava o Sr. Deputado. Temos a sorte de ter hoje aqui connosco, não é membro da Comissão, mas está aqui connosco digamos, o autor da proposta. Qual é que é o teor exato para se perceber exatamente o que é que se pretende? Se pretende alargar a todas as matérias do artigo 164, reservando apenas aquelas cuja iniciativa está constitucionalmente reservada para determinados órgãos, ou se se mantém dentro do 164, independentemente de ter que se respeitar, porque não há outra maneira, as iniciativas reservadas constitucionalmente para outras entidades, em termos de matérias também, se mantém as alíneas E e F da legislação, conforme vem proposto no seu texto original.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Eu agradeço... Agradeço a opinião do deputado Luís Marques Guedes. Já agora, só não revelo os nomes porque não falei com esses constitucionalistas, mas direi que são até da área do PS e, portanto, até é interessante que haja alguma confluência de perspectivas. Ou seja, eu sabia que o PSD já tinha tido essa posição nessa altura. E, portanto, eu acho que há algum... Eu queria começar por aqui e já vou depois às questões mais substantivas do deputado Marques Guedes. A questão que tem que, do ponto de vista político, que tem que se colocar neste momento é queremos dar um passo em frente ou não em termos de alargamento do âmbito. Porque esta é a questão fundamental nesta fase. Se houver um consenso que sim, obviamente no trabalho da especialidade há de se poder melhorar a proposta que eu aqui apresento. Portanto, eu gostava de sinalizar para do ponto de vista político, não é? Do ponto de vista, digamos assim, da apreciação política na generalidade desta iniciativa legislativa, a questão é saber quais são os grupos parlamentares que acham que se deve dar um passo em frente nos direitos cívicos e políticos dos cidadãos a apresentar iniciativas legislativas. Eu sou claramente a favor e espero que sobre esta questão haja uma maioria expressiva nesta Câmara nesse sentido. Em relação à redação, a distinção que o deputado Marques Guedes fez é claríssima, está clara também na minha cabeça, pode não estar nesta, portanto, quer dizer, há uma distinção muito clara entre direito de iniciativa e direito de deliberação e reserva absoluta sobre deliberação. E são coisas completamente separadas, que não têm nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. E se calhar a formulação que aqui está, porque quisemos ser minimalistas em relação ao texto da lei, mas se calhar não deveríamos ter sido, porque como diz e bem, o artigo 3º diz, a iniciativa legislativa cidadão pode ter projeto de todas as matérias incluídas, portanto, está a definir as matérias. Não, esta distinção não é clara. Esta distinção não é nada clara e tem que ser clara. Agora, em relação, portanto, nomeadamente, eu acho, e estou de acordo com o deputado Marques Guedes, que tem que ser afinado a linha F, por exemplo, não é? A linha F do ponto de vista, ou seja, tem que ser, na proposta que aqui está, a coisa está centrada, embora pudesse ser redigida de outra maneira, ou seja, exclui-se a linha J, exclui-se duplamente, e portanto, quer dizer, a linha J do artigo 164, que está reservada às Assembleias Regionais, que no fundo até já está na linha C. Estão mais coisas, exatamente. E portanto, isto tanto podia-se passar por uma re-redação da linha D, porque podia passar... isto é uma questão que, obviamente... Estamos a antecipar uma coisa que não... Pois, exatamente, é uma questão de especialidade, mas do ponto de vista do princípio, ou seja, exatamente, portanto, não... Exatamente, pronto, eu não quero ocupar... Eu só queria dar uma resposta ao deputado Marques Guedes, mas é assim... Portanto, do ponto de vista... Por isso é que eu enfatizei o primeiro ponto. O primeiro ponto é a questão política, na generalidade. Nós queremos dar um passo em frente ou não? Vamos lá ver, até onde há uma série de matérias, e eu posso, e isso obviamente que dependerá dos consensos que se possam estabelecer, e qualquer progresso, por exemplo, só para dar um exemplo concreto, podia-se, se não há um consenso, e esta questão é importante, se não há um consenso que todas as outras matérias, do ponto de vista estritamente constitucional, todos os constitucionalistas com que eu falei acham que se devia abrir, que é todas as alíneas do artigo 164, à exceção da J, isto é o que é proposto aqui. Mas se não houver um consenso sobre isto, porque é muito alargado, o mais alargado possível. Quer dizer, o consenso que mais alargado, e eu meto dentro do mais alargado possível, uma coisa que obviamente é do meu... Vou organizar uma conferência na Assembleia da República no dia 7 de maio aqui sobre essa matéria, que é a reforma do sistema eleitoral. Portanto, passa a propaganda. Mas, portanto, do ponto de vista estritamente constitucional, distinguir iniciativa de deliberação, pode ter melhor coisa, tudo o que está no 164, à exceção da linha J, do meu ponto de vista e dos constitucionalistas, é pacífico, mas pode não ser do ponto de vista político para arranjar uma maioria. Se para arranjar uma maioria for necessário restringir um bocadinho, é pá, mas isso já é uma coisa que...
Não precisamos de antecipar.
Exatamente, não vale a pena antecipar, porque eu acho que a questão fundamental é esta, e com isto termino. Achamos, os grupos parlamentares acham ou não acham, que está na altura de revisitar a lei e dar mais um passo em frente. É isto que eu acho que vai ser votado no plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Penso que estamos em condições de passar então agora à votação do relatório da Sra. Deputada Andreia Neto. Pergunto se posso então submeter à votação o relatório apresentado pela Sra. Deputada Andreia Neto. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade com o nosso reconhecimento à Sra. Deputada pelo trabalho que aqui nos apresentou. E o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira pede
a palavra para
uma última intervenção.
Não, é só para agradecer a oportunidade de apresentar aqui o projeto, agradecer nomeadamente à deputada relatora e pedir desculpa, mas vou-me ausentar, visto que não sou desta comissão. Mas foi um gosto estar aqui.
O gosto foi nosso, Sr. Deputado. Vamos então passar ao ponto número 5 e temos o projeto de lei do PCP que estabelece impedimentos na decisão sobre processos de institucionalização de crianças e jovens em risco. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sim, Sr. Presidente. É a proposta de redação que foi distribuída aos grupos parlamentares na semana passada, responde, ela é uma proposta do deputado enquanto independente de Luís Marques Guedes, na medida em que não vincula a bancada, tanto quanto eu sei, do PSD, mas é uma proposta de redação que nos parece feliz, foi distribuída, estamos em condições de a votar, Sr. Presidente. A matéria já foi largamente discutida. Mas
muito
queria
obrigado.
Salientar que a proposta de redação é do deputado Marcos Guedes e nós acolhemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Deputada Susana Amador, tem a palavra.
Muito obrigada, Presidente. Também boa tarde a todos os colegas. Não quero prolongar esta discussão. Aliás, o autor sente-se confortável com esta redação e acho que devemos votar, mas não quero deixar de referir aqui da parte do Partido Socialista que... Entendemos que o alcance da proposta fica condicionada quando a transparência que se pretendia alcançar apenas fica circunscrita aos titulares dos órgãos sociais e não perpassa pelos técnicos que estão na comissão restrita e que também podem muitas vezes criar os problemas que o proponente bem equacionou no seu preâmbulo. A segunda nota tem a ver com o facto de ser pessoa coletiva de direito privado. Na redação anterior, eu não sei porque é que se retirou a natureza social e os fins não lucrativos, uma pessoa coletiva de direito privado pode ser até uma empresa, não entendo porque é que se retirou aqui os fins lucrativos e a índole social, e também dizer que, em termos de epígrafe, uma vez que se deixou cair a palavra, a expressão correta do impedimento para ser inibição. Não sei se não querem colocar na epígrafe inibição ou se entendem que o impedimento gerou uma inibição, mas já aqui tinha lógica quando a epígrafe era impedimento, porque a expressão utilizada no ponto 1 e no ponto 2 era a palavra impedimento. E também o ficar envolvida. Eu acho que se perde a expressão participar, que era mais forte do que a palavra, que a expressão envolvida. Mas são dúvidas que persistem e que vão condicionar, obviamente, a nossa votação.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Pergunto se há alguma abertura para acolher as sugestões que a Sra. Deputada apresentou.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Eu acho que, eu percebendo as preocupações, a discussão que nós tivemos aqui já no passado suscitou-nos um problema do alargamento do âmbito aos técnicos e às equipas que fazem parte das IBSS, suscitar um problema de que muitas vezes esses técnicos são chamados pelos tribunais para participar em processos de decisão. Não há assim tantos técnicos no nosso país, poderíamos criar um problema adicional, e nós fomos sensíveis a essa argumentação. E, portanto, a redação aqui proposta visa salvaguardar aquilo que era fundamental e era o objetivo da iniciativa legislativa do Grupo Parlamentar do PCP, que é não permitir haver uma promiscuidade entre quem decide e quem tem os órgãos sociais das IPSS que depois promovem o acolhimento. Eu não vejo que tecnicamente seja necessário alterar a epígrafe. Sinceramente, não vejo, porque o impedimento leva a uma inibição, mas se isso for motivo de preocupação, podemos alterar a questão, alterar o impedimento para a inibição e dessa forma responder à preocupação, se isso ajudar de alguma forma. Mas acho que demos um primeiro passo. Nós podemos também dar este passo hoje para depois avaliar no futuro se temos que alargar ou não este impedimento a outras titulares de outros órgãos sociais, mas fazermos este passo era, darmos este passo era, na nossa opinião, importante para sinalizar a separação de campos que tem a ver nesta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Sr. Presidente, tentando ser sucinto, a redação originária tinha um problema, que é o problema de declarar o impedimento de pessoas individualmente consideradas, sejam titulares de órgãos, sejam funcionários, poderem, havia uma espécie de imunidade que era, na prática, legalmente atribuída a essa gente, que nem sequer poderia ser chamada a tribunal, porque não poderia participar em processos judiciais sobre acolhimento de crianças. Portanto, o objetivo da norma era, como disse o Sr. Deputado Jorge Machado, separar as águas e, portanto, criar alguma, acabar com a promiscuidade de haver o envolvimento de determinadas pessoas que representam entidades em processos de acolhimento de jovens e depois, no final, a decisão ser o jovem ser acolhido pelaquela instituição. Esse é que é o objetivo. Ora, a maneira de lá chegar não é através de um impedimento às pessoas. É através de criar, porque ninguém pode ser impedido, acho eu, num Estado de Direito, porque na prática isso redundaria numa espécie de imunidade legal, ninguém pode ser impedido de... A lei não pode impedir o tribunal de chamar alguém a participar num processo judicial que até pode ser como arguído, ou como testemunho, ou como perito, mas pode ser sob qualquer natureza. Portanto, o problema não é por aí. A redação que agora aqui está é uma redação que atinge o mesmo problema de atacar a promiscuidade, como disse o deputado Jorge Machado, mas pelo lado que é o lado que eu acho que é o lado decente, que é dizer, independentemente, não há nenhum impedimento que estas pessoas sejam titulares de órgãos sociais, seja o que for, que estas pessoas sejam chamadas a tribunal ou sejam chamadas a um processo administrativo, seja na qualidade em que for. Elas podem ser chamadas a assumir responsabilidades, a prestar depoimentos, a dar contributos técnicos. A questão é, quando pessoas que sejam titulares de um órgão, de uma pessoa coletiva, seja ela privada com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, é completamente indiferente também, do meu ponto de vista, se participarem de alguma maneira no procedimento, então a entidade de que elas são membros dos órgãos sociais tem que estar afastada da decisão de entrega do jovem. A questão é só essa. E, no fundo, eu percebo, talvez, a epígrafe impedimento, que estava certa na lógica inicial, porque era um impedimento ad personam, era relativamente aos membros. Agora aqui, como verdadeiramente o objetivo da norma e aquilo que é o conteúdo normativo da norma é a criação de uma inibição, talvez a epígrafe inibição possa ficar melhor aqui. Mas o objetivo claramente é esse, penso eu, que é afastar, independentemente da natureza da instituição, desde que uma instituição seja, por qualquer razão, chamada a intervir num procedimento, seja ele administrativo, seja judicial, a que qualquer cidadão e qualquer entidade está obrigada a participar e a dar o seu contributo, mas quando isso aconteça, se houver uma decisão no final do procedimento de entrega de jovens, a entidade de que essas pessoas sejam titulares de cargos em órgãos sociais não pode ser entidade contemplada. Para não haver a tal promiscuidade utilizando a terminologia. Eu acho que com esta redação, do nosso ponto de vista, a coisa fica como deve ser e é assim.
Portanto, o problema afeta não apenas a epígrafe do artigo, mas também a designação da proposta. Não é? Estabelece impedimentos da decisão de processos de gestualização de crianças e jovens em risco, que passaria a ser... estabelece inibições. Exatamente. Portanto, na epígrafe e na designação ficaria inibição. Estamos em condições de...
Uma questão mesmo que a expressão ser ou ficar envolvida, não acham que ficaria melhor a inibição dessa pessoa coletiva participar a qualquer título? Parece uma participação... a expressão mais adequada do que o ficar envolvido. Acho o envolvido pouco jurídico, digamos assim. Porque também perdemos esse inciso, não é?
O deputado Jorge Machado.
Tem razão.
A inibição, não é? Será no acolhimento, não é? Não na decisão, não é?
Os membros da órgão social, pessoa coletiva, que promove tal.
Portanto, a formulação seria, estabelece inibição no acolhimento... estabelece impedimento, inibição, no acolhimento de crianças e jovens, no âmbito dos processos de institucionalização. Seria isto, Sr. Deputado? Ou então só estabelece inibição no acolhimento de crianças e jovens? Na identificação do artigo, a epígrafe ficaria, creio que era satisfatória esta alteração. Muito bem, então estamos em condições de votar. Quem vota, portanto, vou colocar com estas alterações e ajustes o projeto de lei do PCP. Quem vota contra, quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do PS e do CDS. Passamos então ao projeto de lei que aprova o Estatuto da Condição Policial, também da autoria do PCP. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, nós estamos em condições de iniciar a discussão na especialidade, portanto, se os restantes grupos parlamentares assim o desejarem, temos uma outra... formulação, alguma matéria que precisa de alterações de filigrana, por assim dizer, mas estamos em condições de começar a votar e depois na devida altura sinalizamos.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Peixoto, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. O PSC também está em condições de votar este diploma, fazendo desagregadamente por artigos ou em bloco. E dizemos isso por uma razão, mas antes importa aqui fazer aqui uma declaração prévia. Há aqui princípios e regras com as quais o PSD concorda. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Mas há outras normas neste projeto que não são propriamente só princípios, são normas regulatórias que não acompanhamos. E antes de mais, é importante que isto fique registado, não acompanhamos porque colocam a Assembleia da República a legislar sobre matéria que, no nosso entender, compete ao Governo. Ponto 1. Ponto 2. Porque vinculam, amarram, rigidificam e, se quiser, condicionam a margem de qualquer Governo para ter de regulamentar estas matérias no futuro, e não é essa, de facto, a função de uma lei de bases, que é assim que o PSD, que o PCP a denomina. Em terceiro lugar, porque alguns destes direitos e deveres que aqui se pretendem ver consagrados já constam não só de leis orgânicas, como de estatutos de outras forças de segurança. Em quarto lugar, porque este diploma, na altura em que foi apresentado, penso que se justificava, não está isso em causa, hoje na ótica, digamos, do PCP, também se justifica, mas hoje perdeu muita da sua atualidade, por uma razão, porque ele próprio pretende tratar questões como, por exemplo, as questões disciplinares, as questões sindicais, no direito sindical, que já estão em fase de aprovação na primeira comissão, aliás, vamos discutir isso já a seguir. E, portanto, se na altura nós sabíamos que o Governo se atrasava muito no andamento dessas propostas de lei, agora já temos a certeza que elas estão aí para ser aprovadas. E, portanto, estando essas questões resolvidas, e não sendo despiciando notar que este projeto de lei, não sendo uma resolução, é um projeto de lei, é curioso que remete ou fala em, penso que é isto, regulamentação por diploma próprio em quase metade dos artigos. Ou seja, transforma este projeto quase num nado morto. Isto, no fundo, é um veículo para regulamentações posteriores em casos que, muitas vezes, elas já existem. E, portanto, Sr. Deputado Jorge Machado, o PSD não ignora que viabilizou a discussão na especialidade em comissão deste estatuto. Fê-lo porque ele foi discutido na generalidade, digamos, por arrastamento ou, se quiser, em pacote com outros diplomas. E se vir o debate que foi feito, pouca gente versou, ou poucos grupos parlamentares versaram no debate sobre esta concreta questão, mas mais sobre as outras petições que estavam em discussão. E, portanto, se eventualmente o PCP, aqui com alterações de filigrana, ou outro grupo parlamentar, puder aqui querer desagregar alguns pontos, no sentido de os votar separadamente, isto cria aqui uma dificuldade, porque nós entendemos que este diploma, no seu conjunto, mesmo expurgado, digamos, de algumas destas normas, poderá ser viabilizado. E por isso, a nossa propensão, neste momento, é não aderir àquilo que o diploma sugere, que o projeto de lei sugere, não obstante muitas destas normas serem absolutamente, digamos, claras, pacíficas e que têm o acordo de todos. Mas a questão não está nessas. Está noutras que são mais do que controversas. Eu podia falar quase de uma a uma, mas penso que neste momento, pelo menos neste momento, não me parece razoável fazê-lo, porque não vamos eternizar a discussão e não sei bem até quando. Por ora é só isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Tem a palavra, Sr. Deputado Susana Amador.
Muito obrigada, Presidente. Para reiterar, no fundo, aquilo que foi a nossa posição na generalidade e em coerência, obviamente, com essa mesma posição, não temos como viabilizar esta iniciativa e, portanto, teremos que votar contra a mesma, uma vez que temos duas reservas de fundo em relação a este projeto de lei, que não se conseguem dissipar com o expurgo de um princípio ou outro, até porque ele perderia o seu próprio fio condutor. E a primeira reserva de fundo, que aqui o PSD também já já aduziu, é que o projeto de lei procura abranger um universo de organismos que têm naturezas, estatutos profissionais e normas de funcionamento muito, muito distintas e que não podem ficar incluídas dentro do mesmo quadro legal de direitos e deveres, uma vez que decorrem de diferentes condições policiais, e acho essa reserva, de certa forma, insanável. Muitos dos direitos, de facto, já estão consagrados e até são mais especificados nas suas próprias leis orgânicas, uns diplomas estatutários da PSP, da GNR, do CEF, e todos estes órgãos de polícia, PSP, GNR, dispõem de estatutos próprios, que são adequados à especificidade das suas funções, e por isso o projeto de lei afigura-se não só como desnecessário, mas como também não é compatível muitas vezes com aqueles estatutos e que cria algumas disfuncionalidades até sistemáticas. A segunda reserva de fundo tem a ver com o impacto que tem a nível operacional e a nível financeiro, impactos esses que até não conseguimos sequer estimar, tendo em conta a amplitude e o caráter genérico com que são definidas as matérias. Normas como as questões do horário, do alojamento, dos transportes ou do apoio judiciário designadamente têm, de facto, impactos que entendemos que também aqui não nos permitem a viabilização da iniciativa, e por isso da parte do grupo parlamentar não vemos nenhuma vantagem em estar a decompor, a não ser que hajam outras posições, porque votaremos contra todos os artigos por estes motivos e por estas duas grandes reservas de fundo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Susana Amador. Sr. Deputado Jorge Machado, há mais dois pedidos de intervenção, intervém no fim, sim. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, telegraficamente, porque isto já foi, a discussão genérica já foi feita na generalidade e, portanto, não entendo que devamos repeti-la. O CDS, à época, disse e mantém que não era a primeira vez que discutíamos este problema e que é verdade que há aqui uma série de matérias que têm que ser ultrapassadas no sentido de se ficarem assentes numa lei genérica como esta. Há aqui alguns problemas, o que também dissemos na discussão na generalidade, que nos parecem ser difíceis de ultrapassar e, por essa razão, o CDS pedia que fossem separados alguns artigos. Eu não sei se mais algum partido pretende, mas o CDS pretendia que pelo menos os artigos 5º, 13, 18 e 19 fossem cindidos para a votação autónoma, precisamente pelos motivos que na generalidade avançamos. Há aqui questões que são princípios genéricos que têm o nosso acolhimento, sempre tiveram, que já estão alguns regulados em lei, outros não, e portanto faz sentido que aqui sejam consagrados. Há outros sobre os quais temos algumas dúvidas que possam ficar regulamentados desta forma, sobretudo pelo leque abrangente de forças que aqui se abrange, e portanto pedíamos que se fossem cindidos para terem uma votação diferente. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vânia Dias da Silva. Tem a palavra o Sr. Deputado José Marcos Guedes.
Sr. Presidente, eu chamava a atenção, eu ouvi com atenção agora o que foi dito pela Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, chamava a atenção para um problema que já foi aqui genericamente colocado pelo Sr. Deputado Carlos Peixoto e depois pela Sra. Deputada também Susana Amador, e que tem que ver com o seguinte. De facto, à data da discussão, na generalidade, isto foi discutido em pacote com conjunto de outras iniciativas, havia um atraso muito significativo da parte do Governo relativamente à regulamentação de um conjunto de matérias que tocam neste e nos outros diplomas que tiveram em debate na altura. A saber, o Governo vinha empurrando com a barriga desde o início da legislatura a aprovação do Estatuto Disciplinar da PSP. O Estatuto da PSP tinha sido aprovado no final da legislatura anterior pelo Governo anterior, mas carecia de uma série de regulamentações que o atual Governo nesta legislatura não promovia. O mesmo se diga relativamente ao Estatuto da GNR, o mesmo se diga relativamente à orgânica do CEF, coisa que essa ainda continua pendurada. Mas, entretanto, a verdade é que estamos no final da legislatura, várias dessas matérias foram objeto até de aprovação nesta mesma Assembleia. Ora, se por acaso fosse aprovado este diploma hoje, nós iríamos revogar coisas que nós, Assembleia da República, coisas que nesta legislatura foram aprovadas para a Assembleia da República, nomeadamente, por exemplo, relativamente à GNR, as 36 horas que aqui colocam. É evidente, porque, quer dizer, há aqui uma habilidade, que é colocar tudo no mesmo saco, PSP, Polícia Judiciária, Guardas Prisionais e GNR, é uma opção política. Mas eu quando digo habilidade, claro, é
uma opção hábil.
Peço desculpa, tem razão. Não. Se entende que há uma carga pejorativa, eu não disse com essa carga pejorativa. Era uma habilidade no sentido de juntar um conjunto de princípios com os quais, isoladamente, relativamente à força A, à força B, à força C, estamos todos de acordo, mas quando se põe tudo no mesmo saco, já a coisa é diferente, porque o PSP sempre defendeu que a GNR devia deixar de ser uma força militar. O PSD não defende. Pelo contrário, acha que deve continuar a estar sujeito à condição militar. Ora, estando sujeito à condição militar, o conjunto de regras que aqui estão não fazem sentido, do nosso ponto de vista, para a GNR. Fazem sentido, sim, as regras próprias que estão no Estatuto da GNR. Muitas destas regras são decalcadas do que está no Estatuto da PSP, aprovada, de resto, pelo governo do PSD e do CDS. E, portanto, para nós, aquelas regras, enquanto tal, não fazem confusão absolutamente nenhuma, quando aplicadas à PSP. Agora, quando se alarga o âmbito desta iniciativa legislativa a todas as forças com natureza policial, é isso que está no artigo 2º, no âmbito de aplicação, o PSD deixa de concordar com estas matérias. E, portanto, eu vejo com alguma dificuldade, e chamo a atenção apenas para isso, vejo com alguma dificuldade que haja vantagem em ter uma posição diferenciada relativamente ao artigo A, B, C ou D e não ter em relação ao conjunto, porque o conjunto é definido logo no objeto e no âmbito do diploma. E, portanto, se não se está de acordo com o objeto e com o âmbito do diploma, e eu não acredito, mas deixo a palavra, vai falar a seguir o Sr. Deputado Jorge Machado, não acredito que o proponente aceite alterar a regra, o artigo 2º do âmbito de aplicação, não havendo, porque eu acho que esse é um dos objetivos nucleares desta iniciativa, é o pecado capital do ponto de vista do PSD, do ponto de vista do PCP será a mais-valia capital. Como isto tem um pecado capital, se não tirarem o pecado capital, nós votaremos contra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Tem a palavra, Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, efetivamente, esta iniciativa legislativa foi aprovada e foi aprovada na generalidade com os votos do PSD. E, portanto, registámos a evolução da posição do Partido Social Democrata relativamente a esta matéria. Porque o objeto e a matéria essencial do diploma estava lá a quando da discussão na generalidade. Não. E depois o PSD faz dois exercícios. O deputado Peixoto, Carlos Peixoto faz uma crítica a dizer que isto remete tudo para a regulamentação. O deputado Marcos Guedes diz, agora já está regulamentado. Portanto, define-se a bancada do PSD, se o defeito é remeter para a regulamentação ou já está regulamentado. E, efetivamente, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o PCP entende que muitas vezes se fala, no que diz respeito às forças de serviço de segurança, daquilo que é chamada condição policial. E nunca ninguém definiu no nosso Estado de Direito Democrático o que é a condição policial e o que é que ela significa, do ponto de vista não só dos direitos, dos deveres dos profissionais, mas também dos direitos desses mesmos profissionais por causa dessa condição policial. Ora, é esse exercício que nós propusemos. E propusemos com a definição de um conjunto de obrigações. É curioso que não é referido, mas estão aqui um conjunto de obrigações decorrentes da condição policial, e sim, nós queremos que seja definida uma condição policial para todos os órgãos de polícia criminal, e portanto não há, na nossa opinião, necessidade de diferenciar, para depois termos uma base comum, um tronco comum de direitos, que necessariamente reporta à regulamentação. Porque aí sim entram questões muito particulares e específicas que devem ser tratadas em função de cada uma das forças. Portanto, a preocupação do PSD de desvirtuar a iniciativa legislativa, porque depois cada uma das forças tem as suas especificidades, na nossa opinião não faz sentido, porque o que a regulamentação permite é tratar de forma distinta aquilo que é distinto. E sim, matérias como o horário de trabalho, o apoio judiciário, o uso da arma, a prevenção, a reserva e a aposentação, as progressões, todo um conjunto de direitos que aqui está consagrado, o subsídio de risco, penosidade e insalubridade, que deu origem à petição que na altura se discutia, que tinha a ver com as questões do desgaste rápido dos profissionais, estão aqui consagrados como princípios gerais. É uma lei programática base de todas as forças e serviços de segurança. É esse o objetivo. Percebemos que o PSD errou o tiro, é a conclusão. E, portanto, deu um tiro na altura porque estava pressionado, estava pressionado pela opinião pública e votou favoravelmente uma coisa que afinal não concorda com os seus princípios estruturantes. Fica registado. Ao Sr. Presidente, nós tínhamos... Não, o PS nessa perspectiva votou contra no início e manteve o sentido de voto contra. Só dizer, Sr. Presidente, nós tínhamos propostas de alteração de filigrana que não fazem qualquer sentido estarmos a apresentar ou a discutir, na medida que está visto que PS e PSD vão chumbar esta proposta do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Portanto, conforme a proposta da Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, iríamos autonomizar os artigos 5º, 13, 18 e 19. Poderíamos votar em bloco, ou um a um.
Desculpa, Sr. Presidente. O CDS pretende votar o artigo 5º isoladamente e os demais identificados podem ser votados em conjunto. Obrigado.
Ou então colocar à votação o artigo 1º do projeto, o artigo 5º, peço desculpa, o artigo 5º do projeto de lei do PCP sobre condição policial. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com o voto favorável do PCP e do Bloco de Esquerda e o voto contra dos restantes grupos parlamentares. Votamos agora em bloco os artigos 13, 18 e 19. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, está rejeitado com os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda e a abstenção do PSD e CDS e voto contra do PS. E vamos então agora votar os restantes artigos. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Está rejeitado com o voto contra do PS, a abstenção do PSD e o voto favorável do PCP e Bloco de Esquerda.
E CDS.
As minhas desculpas. Ao ponto seguinte, ordem de trabalhos, para concluir a discussão e votação na especialidade da proposta de lei do Governo número 150, que altera o regime de exercício da atividade de segurança privada e da autoproteção.
Sr. Presidente, permita-me.
Processo que foi suspenso na última reunião, em virtude da necessidade de quantificar a redação do artigo 39.
Eu só pedia para alterarmos aqui a ordem de trabalhos no sentido da senhora deputada Sandra Pereira poder apresentar o relatório da petição, que já passou há muito tempo e ela terá que sair. É só por isso, é uma coisa rápida, antes de entrarmos na discussão mais demorada da Lei da Liberdade Sindical.
Uhum. Para o número 12 da ordem de trabalhos. Convido a Sra. Deputada Sandra Pereira para apresentar o seu relatório.
Tenho compromisso de autárquico, é só por isso.
a presente petição deu entrada na Assembleia da República em 31 de janeiro de 2019 e foi remetida à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos e Liberdades e Garantias. No dia 7 de março foi promovida a audição obrigatória dos peticionários e o objeto da petição pretende alterar o sistema eleitoral para a Assembleia da República, apresentando a presente petição em forma de projeto legislativo de reforma da lei eleitoral da Assembleia da República, composto por uma exposição de motivos e um articulado de 15 artigos. Satisfazendo o disposto na lei do exercício do direito da petição, verifica-se que não ocorre nenhuma das causas legalmente previstas para o indeferimento liminar da presente petição e que a mesma observa os requisitos formais legalmente fixados, razão pela qual foi admitida. Assim, os peticionários propõem a reforma do sistema eleitoral para a Assembleia da República em linha com a previsão do artigo 149 da Constituição da República Portuguesa, por forma a reforçar o peso da cidadania na eleição dos deputados e a melhorar a qualidade da democracia. Nesse sentido, propõem uma reforma do sistema eleitoral da Assembleia da República que observe a tripla representatividade democrática que consideram imprescindível: justa representação das correntes políticas, uma equilibrada representação do território e a efetiva representação dos cidadãos. Em concreto, senhoras e senhores deputados, os peticionários propõem o seguinte: a diminuição do número de deputados para 229, sendo que 225 deputados são eleitos pelos círculos eleitorais do território nacional, 210 são eleitos pelas circunscrições territoriais do continente e das regiões autónomas, sendo que cada uma destas circunscrições inclui um círculo plurinominal e círculos uninominais, e 15 pelo círculo nacional, e 4 pelos dois círculos da imigração, 2 pelo círculo da Europa e 2 pelo círculo do resto do mundo. No que se reporta às circunscrições que atualmente definem os círculos eleitorais no território nacional, estas são mantidas com o ajustamento decorrente de, no continente, só poderem manter-se como círculos os distritos que assegurem a eleição de um mínimo de 8 deputados, agregando-se a circunscrições vizinhas os que não atinjam este limiar, e de, nas regiões autónomas, tal limiar ser de 6 deputados como garantia de que cada região tenha os seus círculos uninominais e círculo plurinominal. A proposta dos peticionários é de criação de um sistema misto de círculos eleitorais plurinominais que elege metade dos mandatos da circunscrição territorial e círculos uninominais, tantos quanto os mandatos da outra metade da circunscrição territorial, que elege um total de 210 deputados. Mas propõe também um sistema de duplo voto do cidadão eleitor, atribuindo ao voto nas listas plurinominais a definição da proporcionalidade da representação parlamentar, assinalando o eleitor no boletim o deputado de sua preferência entre os candidatos no seu círculo uninominal e o partido de sua escolha quanto às listas candidatas no círculo plurinominal. Sr. Presidente, em suma, são estas as alterações e o objeto desta petição que está aqui em análise, que é subscrita por 6.813 cidadãos e aplicando-se-lhe o disposto no lei de exercício da petição, pelo que se torna naturalmente obrigatória a sua apreciação em plenário. E, portanto, somos de parecer, Sr. Presidente, que esta petição reúne as demais condições para ser apreciada em plenário. E assim, muito resumidamente, é isto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Pereira. O Sr. Deputado José Alpereza tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Vamos lá ver, eu não vou pronunciar-me nem sobre as conclusões do parecer, que são, a nosso ver, totalmente aceitáveis, quer relativamente ao conteúdo da petição em si mesma, no que diz respeito àquilo que pede. O problema é como pede. E eu queria chamar a atenção para que esta petição, eu vou tentar ser muito contido nos termos que vou usar, mas esta petição, enfim, a meu ver, incorre naquilo a que o Sr. Deputado Marques Guedes há pouco chamou, só para utilizar a palavra, de habilidade. Isto, há aqui uma enorme habilidade nesta petição. Uma enorme. Ela nem sequer é uma enorme habilidade, é uma habilidadezinha. porque salta à vista. Ou seja, na verdade, há uma petição que é seguida de um articulado completo, detalhado, daquilo que se pretende que venha a ser uma lei eleitoral alterada, chegando ao ponto de ter um anexo com o boletim de voto. Portanto, diz a senhora deputada, e muito bem, diz a senhora deputada Sandra Pereira, e muito bem, numa nota de rodapé, que a lei sobre o exercício do direito de iniciativa impede os cidadãos de apresentarem iniciativas legislativas em relação a matérias incluídas na reserva absoluta de competência legislativa da Assembleia da República, matéria que já aqui hoje foi analisada, e daí que, conclui a senhora deputada, e bem, os cidadãos não pudessem lançar mão deste meio de democracia direta, restando-lhes assim recorrer, como o fizeram, ao direito de petição. Pois é, mas o problema é que a maneira como utilizam o direito de petição é, enfim, é um disfarce daquilo que, na verdade, é um direito de iniciativa legislativa. Em suma, para não, já creio que ficou claro o ponto de vista que quero, para o qual quero chamar a atenção. Do nosso ponto de vista, nada há a opor, votaremos a favor do parecer, na sua parte conclusiva. Mas, com toda a franqueza, parece-nos que seria, enfim, seria avisado dar nota de uma maneira mais forte, mais consistente, desta circunstância, porque, na verdade, a nota de rodapé que está incluída aflora o assunto, mas, do nosso ponto de vista, deveria esta matéria ser mais. Até porque, e é com isto que eu te concluo, é que, na verdade, esta nota vem como nota a um parágrafo, não é bem, não é, mas fica próximo de um parágrafo, onde a senhora deputada refere o seguinte, onde o parecer refere o seguinte: verifica-se que não ocorre nenhuma das causas legalmente previstas no artigo 12 para o indeferimento liminar da presente petição e que a mesma observa os requisitos formais legalmente fixados. Eu tenho a maior das dúvidas sobre isto, com toda a franqueza. Quer dizer, respeita integralmente os requisitos formais. Quer dizer, estamos a ser muito generosos. Estamos a ser muito generosos. E, portanto, eu, enfim, reformularia, no mínimo, reformularia a redação para dar conta deste desconforto em relação a esta matéria. É só isto, quanto ao mais, nada a opor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jânio Pereza. Sr. Deputado Isabel Moreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu serei muito rápido, apenas para subscrever o que acabou de ser dito. Eu acho mesmo que tenho dúvidas sobre a admissibilidade desta petição. Acho que esta petição é fraudulenta. É uma petição que é verdadeiramente uma iniciativa legislativa proibida, e que aparece sob a forma de petição, mas que, enfim, pode-se dar a volta e admitir nos termos em que ela está admitida no parecer, mas que abre a porta a que qualquer cidadão ou cidadã ou grupos de cidadãos façam petições sobre matéria relativamente à qual não podem fazer iniciativas legislativas e apareçam com articulados com o que entenderem. É evidente que não tem a força de uma iniciativa legislativa e, nesse sentido, é possível uma admissibilidade, mas que acho que disso deve ser dado nota de uma forma mais incisiva, penso que sim. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. A Sra. Deputada Sandra Pereira pediu a palavra para perguntar uma outra intervenção. Quer intervir no final? Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Sr. Presidente, com o devido respeito que quer a Sra. Deputada Isabel Moreira, quer a Sra. Deputada Isabel Moreira, presa, sabem que é óbvio e é muito, é grande, não posso estar mais em desacordo com aquilo que acabaram de dizer. Lembrando até aos senhores deputados, eu tenho sido o primeiro nesta comissão a chamar sistematicamente a atenção para a interpretação do meu ponto de vista. Não tem sido seguido por esta comissão, demasiado extensiva, daquilo que é a legislação sobre as petições, nomeadamente que redunda depois na sua admissibilidade. Agora, dizer que aqui há uma habilidade, não, exatamente pelos argumentos que os senhores acabaram, a senhora deputada e o senhor deputado, acabaram de esgrimir, a conclusão tem que ser ao contrário. Ou seja, o que é habilidade, e eu tenho chamado a atenção sistematicamente para isso, sem sucesso, é os cidadãos, sabendo que legalmente podem apresentar uma iniciativa legislativa sobre a matéria, como aconteceu relativamente à guarda, à residência alternada, apresentaram propostas concretas de alteração ao Código Civil sobre a forma de petição. Para quê? Porque se fosse sobre a forma de iniciativa legislativa precisavam de 20 mil assinaturas e sobre a forma de petição só precisam de 4 mil. Só precisam de uma. Não precisam de 4 mil, precisam de uma. Essa é que é a habilidade que eu tenho denunciado aqui sistematicamente. Aqui é ao contrário.
Aqui é o contrário. Os cidadãos aqui não podem apresentar uma iniciativa legislativa. Não, apresentam uma petição. Apresentam uma petição que não será votada em plenário, é essa a diferença. Apresentam uma petição, e isso podem fazê-lo, à qual anexam, porque para melhor entendimento daquilo que pretendem. Não, mas aí, sinceramente, se isso não é uma petição, o que é uma petição? A habilidade é quando fazem ao contrário, Sr. Deputado. A habilidade é quando, para escapar à exigência da lei, aqui não, aqui eles estão impedidos de fazer uma iniciativa legislativa. E como estão impedidos de fazer uma iniciativa legislativa, qualquer que seja o conjunto de assinaturas, não podem fazer, não, pedem à Assembleia para legislar, porque eles não podem.
Naquele sentido.
Não, mas a Assembleia legisla como entender, porque não vai votar isto. Não, com a iniciativa legislativa tem que votar aquilo. Tem que votar aquilo, tem que dizer se concorda ou não concorda.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Tem a palavra a Sra. Deputada, relatora, Sandra Pereira.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu compreendi exatamente... Eu compreendi exatamente o teor das intervenções que foram aqui produzidas. Nós, Sr. Presidente, detectámos exatamente isso, como num projeto de lei, numa petição, se apresenta logo um articulado para um projeto de lei, mas na realidade não há nada, nenhuma disposição expressa na lei da petição que implique um indeferimento liminar desta petição. Eu acho, na minha opinião, que seria muito forçado, porque na realidade, e compulsadas as várias normas do direito de petição, e já foi aqui dito até pelo Sr. Deputado Marques Guedes, não é votado. Isto, no fundo, é um pedido que os peticionários lançam aos grupos parlamentares para, querendo, nem são obrigados a tal, usar a iniciativa legislativa. E, portanto, parecer-me-ia um bocadinho forçado indeferir-nos liminarmente esta petição com base na lei do direito à petição. E, por isso, mantivemos, embora compreenda o alcance das questões que foram aqui aduzidas.
Muito obrigado, Sr. Deputada Sandra Pereira. A verdade é que... tivemos aqui a oportunidade de debater a admissibilidade, as questões que agora tanto nos excitaram estão diagnosticadas, eu disse nos, primeira pessoa do plural, foram diagnosticadas na nota de admissibilidade, portanto podiam ter sido oportunamente debatidas e eventualmente ter conduzido a uma decisão diferente. O relatório está feito, com os nossos agradecimentos à senhora deputada. Vamos então colocar o relatório à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Senhora Deputada, muito obrigado e continuação de uma boa tarde. Passamos agora ao ponto 6, que suspendemos há pouco. Portanto... regressamos à proposta de lei número 150, que altera o regime do exercício da atividade de segurança privada e autoproteção. Discussão que foi suspensa, como referi há pouco, por necessidade de clarificação da redação do artigo 39. Pergunto à Sra. Deputada Susana Amador se... sobre este ponto, se...
Eu não ouvi, estava com o Sr. Deputado Elza Paz a falar de um ponto mais à frente, peço desculpa.
Pergunto ao Grupo Parlamentar do PS se, sobre esta clarificação da redação do artigo 39, se chegamos a uma conclusão.
Não temos cá o Sr. Deputado Gameiro, não sei se houve alguma indicação. Ele é que fez a especialidade.
Isto não tem a ver com...
Quê?
Da nossa parte, é para viabilizarmos o artigo, nós não queríamos apenas clarificar aquilo que vinha na proposta de lei e, portanto, entendemos que fica a cumprir esse objetivo.
Portanto, está clarificado. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Sr. Presidente, o conteúdo agora está certo. O conteúdo. Mas eu chamo apenas a atenção para dois aspectos. Em primeiro lugar, no número 2, verdadeiramente a única coisa que se está a fazer é acrescentar à linha B e à linha I, que é estes dois diretores-gerais, e todos os outros são os mesmos. E sendo os mesmos, não se devia repetir os textos, devia era pôr-se anterior à linha J, anterior à linha M, anterior à linha N, porque a redação atual da lei vai até à linha N, agora passa a ter uma O e uma P, não é da lei, da proposta de lei, passa a ter uma O e uma P, que são as duas direções gerais a mais. E, portanto, sendo as duas direções gerais a mais apenas, os outros bolos que aqui estão deveriam estar por referência às alíneas iguaizinhas da proposta de lei do Governo. A segunda questão, mas o conteúdo é rigorosamente o mesmo, Sr. Presidente, o resultado final é rigorosamente o mesmo. Só que em termos de técnica legislativa, num expõe-se anterior a linha e nos outros não se põe. A segunda questão, Sr. Presidente, essa é que eu não sei como é que...
Desculpa interromper. No regime que está em vigor, não é, o texto da Lei número 34, vai até à linha I.
Não, Sr. Presidente, mas é que isto é uma proposta relativa à proposta de lei do Governo. É alteração à proposta de lei do Governo. A proposta de lei do Governo vai até à linha H. Até à linha N, peço desculpa. N, só acrescenta duas, a O e a P, que são os dois diretores-gerais.
Sim.
Que são os dois diretores-gerais. A proposta do PS, como todas as outras propostas que nós discutimos, até lembro-me do deputado Jorge Machado ter chamado a atenção no início do debate, estão feitas como propostas de alteração à proposta de lei e não ao regime atualmente em vigor. Ora, sendo à proposta de lei, a única alteração que aqui está são os dois diretores-gerais.
Eu perguntava ao PS...
Sr. Presidente, eu não terminei. Portanto, quanto a nós, o conteúdo está todo certo. O conteúdo está todo certo, repito. Só que, tecnicamente, tratando-se de propostas de alteração à proposta de lei, ou texto de substituição à proposta de lei, não faz sentido. A linha B e I são novas. Todas as outras é reformular anterior à linha tal, anterior, porque é rigorosamente igual à proposta de lei. Todas as outras alíneas do número 2. A única questão que eu chamo a atenção, mas não sei como é que se resolve, confesso, porque é o problema que já vem da proposta de lei do Governo, é esta que aqui agora aparece como a linha M de Madalena, que é representante das associações e dos profissionais de registro prévio. Não existem associações de registro prévio nem profissionais de registro prévio. O que o Governo pretende falar aqui é uma realidade diferente. É a realidade dos registros prévios que existem na legislação da segurança privada, que obriga que as entidades que são responsáveis pelos sistemas de videovigilância e os sistemas de segurança à distância têm que ter um registro prévio. Existe uma portaria do Governo que regulamenta essas matérias. Agora, chamar a isto profissionais de registro prévio... O que é que são profissionais de registro prévio? Mas, enfim, eu não consigo resolver o assunto e, como isto é para a Comissão, para representantes para a Comissão, não é uma matéria substantiva do regime, é do Conselho Superior, Conselho da Segurança Privada, a composição do Conselho de Segurança Privada, eu não mexia porque eu não tenho nenhuma proposta alternativa para fazer, que eu não sei como é que se redige isto. Eu percebo o que é que o Governo quer aqui dizer, quer que essas entidades que fazem os registros prévios ou profissionais possam ter representantes no Conselho, possam organizar-se para ter um representante no Conselho. Eu não sei como é que essas entidades se chamam. O Governo chama-lhes assim. É um bocado coxo, mas fica.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, estamos em condições de passar à votação do texto de substituição que foi entregue, relativo ao artigo 39. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado com a abstenção do PCP. E, portanto, está aprovado, conforme votações anteriormente feitas, também na última reunião. Sim, agora ficou tudo. Passando, então, ao artigo 7º, temos, então, nova apresentação na generalidade, da proposta de lei número 46 do Governo, que altera o exercício da liberdade sindical e os direitos de negociação coletiva e de participação do pessoal da Polícia de Segurança Pública com funções policiais. Tem a palavra a Sra. Deputada Susana Amador.
Muito obrigada, Presidente. Apenas para uma apresentação sumária daquilo que são as propostas do texto de substituição. Portanto, foi possível chegar a um texto de substituição conjunto subscrito pelo Partido Socialista e pelo Partido Social Democrata e dizer que aquilo que está neste texto de substituição, aquilo que está subjacente, no fundo, às alterações que estamos aqui a fazer, são de várias naturezas. A primeira, a grande preocupação que perpassa por esta alteração teve a ver com a necessidade de harmonização e de acompanhar as novas terminologias que decorreram da aprovação de uma série de diplomas, que ainda há pouco falámos aqui a propósito da condição policial. E a verdade é que com o novo estatuto policial da PSP e com a lei de trabalho em funções públicas, era fundamental fazer essa harmonização terminológica. Esse foi um dos principais motivos que levou à alteração. A segunda nota, para dizer que uma das principais motivações teve a ver com a preocupação em encontrarmos um regime equilibrado, um regime, obviamente, de liberdade sindical, mas que, ao mesmo tempo, em relação ao regime de gozo de faltas sindicais, se possa encontrar um modelo de representatividade com a lei de trabalho em funções públicas, ou seja, aqui também uma preocupação de harmonização com essa lei geral, onde as questões da representatividade são fundamentais para que se consiga conciliar a liberdade sindical, o direito a faltas e o direito a créditos em função dessa representatividade e, ao mesmo tempo, sempre uma preocupação subjacente de manter um nível adequado de operacionalidade numa função nobre, como é a função de segurança pública. Essas preocupações de representatividade estão também bem presentes nas preocupações que temos em relação também à própria negociação coletiva e à sua legitimidade. Quisemos, acima de tudo, no texto de substituição, face àquilo que estava na proposta de lei originária, em primeiro lugar, clarificar o artigo 3º em relação às questões das limitações e das declarações públicas no âmbito da atividade sindical, a chamada lei da rolha, digamos assim, ou seja, aquilo que estava na proposta no texto de substituição, nós repristinamos o texto da redação originária da lei vigente, clarificamos com um número novo, de que também poderá o PSD falar, em que a restrição do uso do uniforme é extensível também a manifestações ou reuniões públicas de caráter sindical, o artigo 3º, número 2, mantemos todas as garantias quanto às transferências dos dirigentes sindicais, também aqui na própria proposta de lei o conceito que foi utilizado em termos de local de trabalho foi um conceito muito amplo que justificou nas audições públicas um conjunto de críticas, uma vez que se falava em órgão ou serviço e, portanto, no fundo também aqui mantemos a redação originária da lei atual. No que diz respeito às incompatibilidades, eliminámos também uma das incompatibilidades que estava na proposta de lei, designadamente do dirigente de primeiro e segundo grau, e perpassa ao longo do texto de substituição a preocupação em clarificar que o exercício deste tipo de cargos sindicais, de direção e de associação sindical, fazem sentido, ou só fazem sentido, quando os polícias estão em serviço efetivo à PSP e não em órgãos exteriores ou serviços externos, à administração regional ou local. Também uma preocupação é melhorar o regime de comunicações das cotizações sindicais, que queremos que possam ser mais simplificadas, mais transparentes e mais rigorosas, e ao mesmo tempo, no que diz respeito aos membros de direção da associação sindical, dilucidar claramente que são os que estão consagrados de forma estatutária com competência executiva e, portanto, os membros das mesas dos órgãos das Assembleias Gerais, os do Congresso, órgãos equivalentes de natureza mais consultiva ou de apoio técnico não são membros de direção e, portanto, não exercem essas funções executivas. Depois há toda uma preocupação em tornar mais equitativo o regime das faltas dos membros das direções dos sindicatos. É imposto à semelhança do que está também na Lei de Trabalho e Funções Públicas um número mínimo de associados para benefício de créditos de faltas e, portanto, os membros da direção podem ter até 33 faltas por ano, contam como serviço efetivo, mas há um limite agora que se assume nesta nova lei. O direito ao crédito de 4 dias remunerados, mas dentro de balizas e dentro de limites que estão definidos também na lei, no artigo 12º, e a preocupação também desta equidade no regime de crédito de horas remuneradas por mês dos delegados sindicais, portanto, 12 horas remuneradas, e também aqui com um conjunto de limites, com um novo limite de 10% de polícias na efetividade de serviço na respectiva idade orgânica,
cujo conceito também é clarificado e que está também exemplificado o número de delegados em função também do número de polícias associados nessa mesma redação. Também aqui a analogia com o artigo 344 da Lei de Trabalho em Funções Públicas, nos artigos 18º, 19º e 20º. Na negociação coletiva, as mesmas preocupações com os critérios de representatividade e com as percentagens que entendemos definir para que essa equidade também possa estar presente em ambas as associações sindicais em função do número de associados aqui também presentes, quer nos sindicatos de caráter mais geral, quer nos que tenham interesses de carreiras. Por último, dizer que neste texto de substituição existirão duas propostas de alteração ao próprio texto, que entregaremos nos serviços, uma que tem a ver com a vacatio legis, em que entendemos que em vez de entrar imediatamente em vigor, por uma questão de adaptação e uma questão de tempo para a proporcionalidade, propomos 90 dias e também uma proposta no artigo da legitimidade de negociação coletiva, no artigo 31, onde estava 10% do número total de polícias, da respectiva carreira da efetividade de serviço, para 20%. Portanto, alteramos essa percentagem e entregaremos também aos serviços estas duas alterações ao nosso texto de substituição.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Sim, pode ser já distribuído. Portanto, os elementos que forem entregues vão ser imediatamente distribuídos. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português apresenta um conjunto muito vasto de alterações. A devido tempo teremos a oportunidade de fundamentar cada uma das propostas de alteração. Dizia, Sr. Presidente, que este processo começou mal. A proposta inicial do Governo tinha um conjunto de problemas. O primeiro texto de substituição acordado entre o PSD e o PS persistiam em alguns dos problemas que o grupo parlamentar do PCP identificou desde o início do processo legislativo. Felizmente conseguimos evoluir e registamos como positivamente o segundo texto de substituição apresentado pelas bancadas do PS e do PSD e as alterações entretanto efetuadas. Nós entendemos que há um problema no sindicalismo na PSP, estamos neste momento com 18 sindicatos, está em vias de ser criado o 19º sindicato, há efetivamente abusos na utilização dos créditos que não dignificam o sindicalismo dentro da PSP e, portanto, a necessidade de alterar aquilo que eram as regras de atribuição de créditos era para nós tida como pacífico. Não entendemos desde o início do processo é que a boleia deste problema e da resolução deste problema se fosse mexer noutras questões que, na nossa opinião, só complicam e não têm nada a ver com o objetivo com o qual estaríamos de acordo. Portanto, alguns desses problemas caíram. Teremos aqui ainda espaço para discussão de alguns outros que subsistem, na nossa opinião, mas queríamos registar que o importante mesmo é resolver o problema dos créditos e temos aqui a abertura para verificar um ou outro aspecto que ainda precisa de ser melhorado e que pode ser determinante para o sentido de voto do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Deputado Carlos Peixoto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, esta lei é uma lei que, para ser aprovada, exige os votos favoráveis de uma maioria dos deputados em efetividade de funções. Portanto, 116 deputados. Quer isto dizer que jamais esta lei poderá ser aprovada sem os votos favoráveis do PS e do PSD. As coisas são o que são. E por isso mesmo, nós, no Grupo Parlamentar do PSD, ou assumia aqui uma postura responsável de elevação, e se quiserem, patriótica, ou não assumia e assobiava para o lado, deixava estar tudo como está, e como está, está mal, como disse o Sr. Deputado Jorge Machado, e bem. E por isso, desde a primeira hora, sentiu a necessidade de conversar com o Partido Socialista, que é, no fundo, o porta-voz do Governo que apresenta esta proposta. E o que nós fizemos, e este assunto parece não estar muito bem esclarecido quando se fala aqui permanentemente do acordo do PS com o PSD, do acordo com o PS com o PSD. É evidente que o acordo existiu, mas a forma como as coisas são ditas
criam aqui sempre a suspeição de que há aqui uma intenção que não é exatamente a intenção que nós quisemos dar a este processo. Porque, de facto, senhores deputados, o que o PSD fez, na altura com o PS, é aquilo que já depois o PCP e o CDS fizeram com os restantes partidos, ou seja, entraram em negociações, em conversações, tentaram acertar a melhor, digamos, formulação, a melhor redação para cada um dos artigos, para chegar a uma solução final. Não há aqui, não houve aqui nenhum acordo secreto que pusesse os outros partidos de lado. Não houve, e aí é bom que isso fique bem claro. Mas é bom que fique bem claro. Aqui a questão foi de nós percebermos que a atual lei de liberdade sindical era uma lei que não servia os interesses do país. E como não servia, tínhamos que ser uns intervenientes ativos na sua alteração. E por isso o PSD manifestou-se sempre veementemente contra a chamada lei da rolha, que é o artigo 3º, que por mais alterações que se fizessem, nunca ficaria tão perfeita ou menos imperfeita que a versão em vigor. Porque a versão em vigor aparece-nos que é aquela que, apesar de tudo, assegura melhor, digamos, os interesses em jogo e o equilíbrio necessário entre os direitos fundamentais dos polícias, nomeadamente a liberdade de expressão e a liberdade sindical. Também fizemos questão de deixar reguladas as regras de benefício de créditos, que eram, de facto, regras obscenas, que deixavam, digamos, a própria imagem da polícia muito beliscada, designadamente por parte de sindicatos com pouca representatividade, por forma a que não proliferem no futuro aquilo que acontecia no passado, em que havia sindicatos com tantos delegados como dirigentes, tantos dirigentes sindicais como associados desses sindicatos. E por isso conseguimos chegar a uma redação que nos parece equilibrada, que nos parece justa. Acolhemos também, depois de vermos as propostas de alteração, quer do CDS, quer do Bloco de Esquerda, quer do PCP, algumas das questões que foram propostas, e parece-nos, apesar de não podemos dizer que essas questões são questões de menor monta, não são, mas parece-nos que a lei hoje, esta proposta de lei, hoje é muito mais racional, é muito mais adequada aos interesses reais em jogo do país e, especialmente, do exercício pleno e efetivo da liberdade sindical. Isto não invalida que não estejamos abertos a discutir ponto por ponto, embora nos pareça que esse trabalho já foi feito de forma muito amadurecida, pelo menos no seio do grupo parlamentar do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a explicação do Sr. Deputado sobre o processo. Penso que ninguém aqui colocou em causa um processo que é natural decorrer nestes processos legislativos. O Bloco de Esquerda também concorda que esta lei necessitava de ajustamentos e necessitava de regulação, e dissemos-lo desde o início. O nosso principal desacordo com a proposta inicial, com a proposta do Governo, era de facto aquela que se referia ao artigo 3º. E, portanto, houve aqui um recuo, uma evolução positiva, no sentido em que houve um recuo relativamente à proposta da alteração inicial. No entender do Bloco de Esquerda, subsistem algumas questões que vão além daquilo que é a regulação principalmente do recurso aos créditos de horas para o exercício das atividades sindicais, e que tem a ver com restrições que, no nosso entender, não se justificam. Por exemplo, quando se restringe ao exercício desses direitos sindicais às direções das associações sindicais e não aos corpos gerentes, deixando de fora uma série de elementos, deixando fora as mesas das assembleias, deixando fora os conselhos fiscais, que são absolutamente essenciais, aliás, até para a realização das assembleias dos próprios sindicatos, ordinárias ou extraordinárias. Essa é uma delas. Outra, que também nos parece importante, é a manutenção daquilo que era a proposta do Governo de efetividade, de restringir, portanto, estes direitos a elementos em efetividade de serviço. Isto deixa de fora várias pessoas, deixa de fora pessoas que estão com, enfim, com a atividade suspensa, mas deixa até de fora pessoas que estão parados por doença e não deixam de ser polícias por causa disso e não deixam de poder até regressar, se calhar, ao trabalho passado um mês ou passado dois meses, ou seja, o que for, e não me parece que isso justifique o direito de lhes impedir terem, prosseguirem a sua atividade sindical na defesa dos seus interesses. Portanto, há aqui estes aspectos e depois mais algumas questões mais pequenas, mas que este novo texto de substituição também não contempla e, portanto, que, enfim, teremos depois a oportunidade, artigo a artigo, se calhar, de expor e de discutir, mas que achamos importante. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Sr. Deputado Tom Correia, pediu a palavra.
Sr. Presidente, só para referir as nossas propostas de uma forma breve, elas são claras e explícitas, dizer só o seguinte: nós desde a primeira hora em relação a esta matéria dissemos que o problema existia, que a questão existia, que a proliferação de sindicatos, muitos deles sem representatividade, era um problema real, era um problema verdadeiro. Fomos muito críticos do método que foi seguido, porque falámos com inúmeros sindicatos e representantes sindicais e percebemos que eles não tinham sido nem envolvidos, nem suficientemente ouvidos na proposta inicial do Governo, nem no processo negocial, que obviamente do nosso ponto de vista era altamente criticável. De alguma forma registamos este avanço, sempre defendemos outro caminho, nós sempre achámos que o que era fundamental nesta lei era uma lei de mínimos, que estabelecesse mínimos de representatividade e que não fizesse mais alterações mais profundas, mas uma vez que o Partido Socialista e o Partido Social Democrata resolveram seguir este caminho e reapresentarem ou reformularem o texto, não deixamos de participar nessa discussão. Para nós, a chamada Lei da Rolha era obviamente inaceitável, dissemos-lo desde a primeira hora e congratulamos com essa supressão. As propostas que nós apresentámos agora centram-se em duas ou três ideias fundamentais, uma das quais mantendo um crédito de dois dias e, portanto, não o reduzindo para 12 horas em relação aos dirigentes sindicais, mantendo também esse prazo de comunicação anterior e, portanto, mantendo o que estava na proposta original. Por outro lado, damos alguma flexibilidade às associações sindicais de indicarem quem são os dirigentes que poderão utilizar, alargando, portanto, à Assembleia Geral e ao Conselho Geral, permitindo aí alguma flexibilidade e uma escolha dos próprios. Eliminamos o artigo 12º também e temos aqui uma questão que nos parece da maior importância, que é, obviamente, quem acompanhou minimamente questões sindicais, questões laborais e tem algum conhecimento destas realidades, os representantes sindicais ou laborais serem afastados daquilo que é a sua base de representação, ou seja, daqueles que eles no fundo têm por missão e por obrigação defender, é da maior gravidade. E, portanto, esta ideia de que eles podem ser transferidos ou que podem ser afastados é um princípio muito negativo e, portanto, nós também apresentamos uma proposta nesse sentido, que é uma das garantias fundamentais, essa garantia de inamovibilidade, por assim dizer, é, de resto, um dos elementos fundamentais de todo o direito relacionado com princípios sindicais e com princípios de atuação sindical. São, no fundo, em traços gerais, estas as nossas propostas, Sr. Presidente. Enfim, cá estaremos para ajustar e para discutir uma a uma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Portanto, quanto à metodologia da votação na especialidade, teremos de fazer conforme as alterações ou as propostas de alteração que chegaram, artigo a artigo, ou há alguma sugestão de procedermos de outra forma? Deputado Jorge Machado.
Quase todos os artigos têm alterações, há artigos que têm alterações mais importantes que outras. A minha sugestão, Sr. Presidente, é que coloque à votação artigo a artigo e se houver quem queira sinalizar algum aspecto que mereça maior destaque, sinaliza e discute, se não avançarmos com as votações, porque há artigos que são alterações de pormenor que não justificam a intervenção.
Obrigado. Penso que é o mais razoável.
Sim, também
senador.
Dizer que há um conjunto de artigos que não têm alteração nenhuma, mas isso, pronto, esses ficam para depois, não é? Não têm mesmo nenhuma proposta de alteração.
Teremos as propostas de alteração artigo a artigo e aqueles que não têm propostas de alteração seriam votados no final em bloco. Sim? Então, no artigo... Sim. O artigo... Muito bem, exato. Portanto, vamos então, portanto, votar as propostas de alteração relativas ao artigo 2º. Temos propostas de alteração do Bloco de Esquerda e do PCP. Vamos então começar por votar a proposta de alteração ao artigo 2º do Sr. Deputado Jorge Machado.
Sobre este artigo, só fundamentar duas propostas que apresentamos. Uma tem a ver com a necessidade de clarificar que os polícias não podem, como os outros trabalhadores do setor público e privado, não podem estar simultaneamente filiados em mais do que uma associação sindical. É uma questão de transparência, de organização, acontece assim em todas as estruturas, isso não estava salvaguardado, portanto é uma clarificação que deixamos aqui para efeito de proposta. Também, ainda no artigo 2º, nós incluímos a isenção do pagamento de custas na redação do artigo do número 8º, na medida em que, não obstante a remissão para a lei das custas processuais, este benefício, estando aqui consagrado, faz, na nossa opinião, sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cedra Cunha, tem a palavra.
Também para referir relativamente às propostas de alteração do Bloco de Esquerda a este artigo, portanto é a situação que tinha referido anteriormente, de considerarmos que devem ser considerados nesta lei aquilo que estava inicialmente, que era os polícias em situação de ativo, para não deixar estas pessoas de parte por estarem momentaneamente, enfim, sem estarem em efetividade de serviço, não nos parece fazer sentido, e também a alteração relativa à isenção do pagamento de custas que o PCP já aqui referiu. E, portanto, que o Bloco de Esquerda também acompanha e também já tinha, aliás, proposto essa alteração nas primeiras propostas de alteração à proposta de lei do Governo. Obrigada.
Muito bem, vamos aí, Sr. Deputado Susana Amador, tem a palavra.
Em relação às propostas aqui apresentadas pelo Partido Comunista Português, em relação ao número 3, a questão da filiação, dizer que acolhemos, portanto, esta proposta, este novo inciso, este número 3, porque entendemos que ele é pertinente e que faz todo o sentido. Em relação às questões colocadas no que diz respeito ao pagamento das custas judiciais, aquilo que entendemos que faz sentido é que, no fundo, no artigo 7º, no número 3, como temos, que se possa reconhecer de facto às associações essa legitimidade processual para defender os interesses coletivos, tal como está no artigo 338, mas a isenção do pagamento de custas para a defesa de direitos individuais parece-nos, a nosso ver, que extravasa aquilo que são as funções da própria associação sindical. Uma coisa é a defesa dos interesses coletivos, outra coisa é a defesa dos interesses individuais. Portanto, entendemos que esta matéria faz sentido no regulamento das custas judiciais e não aqui neste diploma. Em relação às propostas para número 2, artigo 2º, número 2 do Bloco, na situação de ativo na PSP, aquilo que nos preocupamos em destacar no nosso número 2 do mesmo artigo, na efetividade de serviço na PSP, que entendemos que este tipo de prerrogativas faz sentido a quem está no serviço e a efetividade de funções. Houve sindicatos, de facto, que entendíamos que deveríamos alargar isto para os aposentados, mas entendemos que que o que faz sentido é quem está de facto em efetividade de serviço, sendo que mesmo quem está em pré-aposentação, desde que esteja em efetividade de serviço, é abrangida por esta norma. Não nos opomos a clarificar a nossa redação, e eu perguntava ao Bloco de Esquerda se isso também para eles ficava passível de acolhimento, onde nós dizemos em efetividade de serviço na PSP, pôr no ativo a efetividade de serviço. E, portanto, ou seja, parece que é a mesma coisa, mas não é necessariamente o mesmo, e penso que poderá ir ao encontro da preocupação do Bloco de Esquerda. Portanto, ou seja, acolher o novo número 3 do artigo 2º do Partido Comunista Português, não temos como acolher as questões das isenções de custas e podemos atender a uma melhoria de redação, a clarificação da redação do número 2, colocando no ativo em efetividade de serviço.
Muito bem. Sra. Deputada Sandra Cunha?
Portanto, e com esta alteração, conseguiria-se contemplar aquelas situações que referi, por exemplo, das pessoas que estão de baixa e exatamente na pré. Sim, então nesse caso parece-me.
Muito obrigado. Portanto, com. Muito bem. Vamos então votar a proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Sim, sim.
Eu peço desculpa.
Faz a favor, Sr. Deputado Tás Peixoto.
Bem, a Sra. Deputada, a Sra. Amadora acabou de introduzir oralmente um requerimento para alteração da proposta de alteração do PSD e do PS, que, no fundo, congrega muito daquilo que eram as preocupações do Bloco de Esquerda. E, portanto, se nós aderirmos a essa nova redação, está prejudicado a do Bloco. Porque o Bloco não pode ser votada da forma como está. E, portanto, o
requerimento... Se esta alteração for integrada no texto que foi conjuntamente apresentado,
sim,
temos apenas que votar o número 7, não é? O número, teremos apenas votar o número 3 da proposta do PCP.
Sim. Ah, pois. Tem que ser votado o nosso número 2.
Sim. Ah, sim, sim, certo. Ah, exatamente. Sim.
Eu sei.
Mas vamos votar o 5? Sim. Portanto, fazemos. Queríamos votar o número 2 e 5 da proposta do PS e PSD e depois votaríamos o número 3 da proposta do PCP, não é? Portanto, vamos então fazer essa votação do número 2 e 5 com as alterações que foram agora introduzidas e aceitas. Sim.
Não, e 7.
Muito bem.
E 7.
Portanto, vamos votar.
E 7.
Estamos em condições de votar número 1, 2 e 5 do artigo 2º, proposta de alteração PSD-PS. Certo? Sr. Dr. Carlos Peixoto.
Sim.
Então desligue o microfone, por favor.
Sim, que também temos a mesma expressão, a efetividade de serviço, que também muda para no ativo a efetividade.
Sim. Portanto, com a mesma alteração, exatamente. Portanto, é 1, 2 e 5 que está à votação do artigo 2º da proposta de alteração PSD-PS. Quem com as alterações que foram agora explicadas e introduzidas. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade. Temos agora exatamente a proposta de alteração do PCP relativamente ao número 3, relativa à filiação simultânea em vários sindicatos. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Certo. E relativamente ao número 7, temos a proposta de Bloco, que é objeto de uma proposta idêntica de PCP, portanto uma votação prejudica a outra. Pergunto quem vota contra, quem se abstém, portanto está aprovada com os votos favoráveis do PSD, está rejeitada com os votos contra do PSD e do PS. Votou a favor. O CDS votou a favor, Sra. Deputada Maria Vieira Silva. Muito obrigado.
Como esta foi rejeitada, tem que votar esta.
Ah, certo. Temos então que votar perante esta rejeição o número 7 da proposta de alteração PSD-PS. Pergunto quem vota contra, quem vota contra, quem se abstém. Portanto, está aprovada com o voto contra do Bloco de Esquerda e a abstenção do PCP.
Chamo só a atenção que a aprovação do número 3 obriga a uma. Portanto, não prejudica o atual número 3, que continua. Exatamente.
É, muito bem. O artigo 3º tem propostas do Bloco de Esquerda e do PCP. Exatamente. Sr. Deputado.
Muito, muito rapidamente, Sr. Presidente, é só para justificar a proposta do PCP. Na nossa opinião, em qualquer movimento sindical, não há isenção política. Isso é uma formulação completamente absurda. O que nós temos é a obrigatoriedade de isenção partidária, que são questões muito diferentes. Ora, no movimento sindical discutem-se questões e opções políticas. E, portanto, na lei dizer que nós temos a obrigatoriedade de isenção política e partidária é, na nossa opinião, um erro que deve ser corrigido. E, portanto, deve-se reformular isto e manter apenas a formulação de isenção partidária, essa sim exigível aos órgãos de polícia criminal em função do enquadramento constitucional em que vivem.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sra. Deputada Sandra Cunha.
Obrigado. Relativamente a esta alínea A do número 3º, o Bloco de Esquerda concorda com a argumentação que o Sr. Deputado Jorge Machado fez agora aqui e, portanto, consideramos que mesmo da redação inicial ela deve ser retirada, ainda que tivéssemos essa proposta de alteração. Devo dizer também que relativamente à proposta B, ela deve ser, à proposta B, proposta de alteração à linha B do artigo 3º por parte do Bloco de Esquerda deve ser retirada, pois foi um lapso, haverá outro mais à frente, que decorreu das alterações que tínhamos feito inicialmente à proposta de lei e, portanto, por lapso, esta foi transferida para alteração ao texto de substituição, que já tinha, enfim, já tinha feito essa alteração e, portanto, estamos a propor a mesma alteração.
Não, riscamos tudo.
Sim. Retiramos estas propostas da alteração, sim, que foram um lapso. E haverá uma mais à frente, uma linha.
Tumba, sim.
Pronto, obrigada.
Portanto, Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Eu lembro apenas que
esta redação do artigo 3, a linha A, é uma redação que está em vigor há 17 anos e que nunca criou qualquer tipo de problema. E por isso nós recuperámos exatamente aquilo que existe sem problema nenhum há 17 anos. Foi só por isso que mantemos a redação que está. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputado Jorge Machado pediu a palavra.
O facto de estarmos a lavrar num erro há 17 anos só nos obriga a ter mais atenção ao assunto. Sr. Deputado, não há isenção política no movimento sindical. Não há. O movimento sindical discute opções políticas. Não se pode confundir política com política partidária. Essa, a isenção partidária, está lá e está bem. E o PCP mantém que se, propõe que se mantenha. Agora, pedir a uma organização sindical que tenha isenção política é a mesma coisa que pedir a um agricultor que não trabalhe na terra. Porque...
Muito bem.
E, portanto, é o que faz o CDS neste momento na recolha de bens alimentares.
Deputada Susana Amador, tem a palavra.
Apenas também para dizer que nos sentimos confortáveis com a redação que está atualmente, a redação vigente. Entendemos que a isenção política ou partidária é difícil fazer a dissociação dos dois termos e entendemos que os dois em conjunto é que fazem todo o sentido e julgo que iremos continuar a conviver bem com esta isenção política ou partidária que estava na letra da lei já há tanto tempo e que está estabilizada, e também não sentimos da parte das audições que fizemos nenhuma exigência ou em termos de propostas de alteração muito vincadas nesta matéria, da parte das audições individuais e coletivas que fizemos, e portanto para nós a manutenção do que está deixa-nos confortáveis.
Muito obrigado, Sr. Deputado Susana Amador. Estamos em condições então de votar a proposta de alteração de PC, depois de ter sido retirada para o artigo 3º, as propostas de alteração do Bloco de Esquerda. Portanto, vou colocar as propostas de alteração do PCP à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está rejeitada com os votos contra do PSD e do PS, a abstenção do CDS e os votos favoráveis do Bloco e PCP. O artigo 3º está...
Um número 2 novo no artigo 3º, no texto de substituição.
Portanto, estamos no artigo 3º ainda.
Sim. Sim. Semana passada, a segurança privada, os seus deputados optaram por votar no final dos artigos que não tinham propostas.
No final de tudo.
E o remanescente dos artigos que não tinham propostas. Portanto, este não tem propostas.
Sim.
Final.
Sim, está na hora da audição. Portanto, o que temos feito é votar os artigos não votados e o remanescente dos artigos, ou dos números dos artigos que não foram objeto de propostas de alteração, no final, em conjunto. É o que temos feito, não é? Portanto, mantendo a mesma metodologia, portanto, poderíamos...
Eu diria, talvez fizesse sentido, votar de qualquer maneira o artigo 3º, nesta parte, porque com certeza quem votou a favor aqui vai rejeitar aqui a proposta de alteração. Nós acabamos de votar o artigo 3º, proposta de alteração do PCP.
Sim.
E aqui temos deputados que votaram a favor, que com certeza aqui vai ser uma votação diferente na versão da última.
Mas é para manter.
É para manter? Está
bem. Bom, vamos a despedir agora os trabalhos, não é? Portanto, o 3º está fechado.
queria que colocasse à votação a linha A e C sobre a qual o Grupo Parlamentar do PCP apresentou propostas. Uma vez rejeitada a proposta de alteração, votamos os artigos do articulado, não é? Porque isso determina um sentido de voto diferente do restante dos artigos que não têm alterações.
Deputado, não há nenhuma proposta de alteração ao texto original da lei que está em vigor. Portanto, não é necessário.
Só se submeterá a votação para o M, o número 2.
Bom, vamos então suspender. Pergunto se já terão chegado. Muito bem, então vamos suspender a apreciação e votação na especialidade da nova apreciação na generalidade da proposta de lei do Governo. Como? O novo número 2. Pois, já pergunto se não quiserem deixar ficar como temos feito para o final da apreciação, podemos votar agora, mas tínhamos acordado deixar para o final os remanescentes, designadamente o proémio do número 1 e o número 2. Não? Sim. É as remanescentes, não é? A lei que está em vigor não carece de ser confirmada. Já está. Sim, a proposta de alteração. Muito bem, vamos então suspender a apreciação deste diploma legal, que iremos retomar no quinta. É. Vamos fazer um curto intervalo de 5 minutos para
retomamos a discussão desta iniciativa legislativa no final da audição de hoje, é isso que está a propor?
Não. Na próxima reunião, dia 2 de maio, após plenário. Portanto, dia 2 de maio, a seguir ao feriado, o plenário é às 15 e após plenário continuaremos então.
Sr. Presidente, eu fazia um esforço grande e concluir este processo legislativo, nem que isso implicasse atrasar a nossa audiência, com o devido pedido de desculpa às entidades, mas concluir este processo legislativo, porque ficar a meio, da nossa parte, teremos o compromisso de acelerar e de sintetizar ao máximo a votação, mas eu acho que deixar a meio o processo legislativo é um bocado manco, permita uma expressão.
Enfim.
Oh, Sr. Presidente, o subscrevo, mas temos aqui uma dificuldade. É que no próximo dia 2 de maio temos o debate quinzenal com o Primeiro-Ministro e, a seguir, o grupo de trabalho dos magistrados, do Estatuto dos Magistrados. Não, temos aquela reunião preliminar. Ai, sexta. Ah, então é aqui, na primeira. Pronto. Já. Ó, Sr. Presidente, eu vou-lhe dizer, é que a discussão em plenário, que vamos ter, em plenário da primeira comissão, que vamos ter relativamente aos magistrados, à lei dos magistrados judiciais, vai ocupar algum tempo, bastante tempo. E, portanto, nós não vamos ter hipótese de fazer isto neste dia, a não ser que façamos serão, é uma hipótese. Portanto, por isso é que eu, não sei, talvez dia 3...
Esta audição foi pedida pelo PSD, não é?
Qual audição?
A audição, que já devia ter começado há alguns minutos. Se entenderem, podemos continuar depois da audição com os nossos trabalhos.
Hoje não.
Eu posso só...
Se estipularmos um tempo limite para, para a audição...
Eu hoje não tenho hipótese.
Será uma ronda. A intervenção inicial será muito rápida.
Eu hoje não tenho hipótese, sinceramente.
Não?
Não.
Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu não me parece que este processo vá demorar assim tanto tempo, porque há algumas propostas de alteração dos partidos para além das que foram apresentadas pelo PS e pelo PSD, que não serão tão discutíveis assim. Portanto, não me parece que isto seja tão complicado de se fazer rapidamente. Mas, enfim, por mim, seguíamos até às 18, pelo menos, para ver se conseguíamos terminar este processo e avançávamos depois para a audição. Mas, enfim, como... Não? Pronto.
É.
Da nossa parte também não.
As pessoas foram convocadas por nós para esta hora, à espera, lá fora. E para além de ficarmos mal, nós, Comissão, o PSD que fez o requerimento, fica ainda pior, não é? Com este atraso.
Eu compreendo as circunstâncias e não, elas são o que são, mas, na verdade, relativamente aos projetos de resolução do Bloco que estão elencados no número seguinte, no número 9, já é, creio que, a quarta vez, ou qualquer coisa do género, que adiamos. Eu compreendo as circunstâncias, não estou a expressar nenhum protesto, mas apenas, o pedido de que numa próxima reunião da primeira comissão possamos agendar estes pontos a tempo de podermos efetivamente discutir. Porque senão não é? E pronto. E eu realmente gostaria...
O Sr. Deputado José Manuel Pereza, amavelmente, vem colocar mais um problema sem nos libertar de nenhum outro.
É bem verdade.
Com toda a razão, Não, para aí a quarta ou quinta vez que fica adiado.
Com a maior das franquezas, eu posso sempre solicitar a Vossa Excelência que altera a ordem dos pontos de ordem de trabalhos porque preciso de uma coisa qualquer. Mas eu não gostaria de recorrer a esse expediente, quer dizer, e portanto...
É essa habilidade.
Mas numa próxima oportunidade terei realmente uma pequena doença, quer dizer, e portanto...
Suspendemos então os trabalhos. 5 minutos para recebermos então as pessoas que se encontram lá fora.